Branca.
Boa tarde a todos.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 30 de agosto de 2018. E começa agora a 50ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 4 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Hoje, a partir do final da reunião, logo em seguida que acabar a reunião, haverá a entrega das moções congratulatórias. Confira tudo através das nossas redes sociais e no nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 30 de agosto de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 50ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa vigente no 4º legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Raimundo Nonato que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. E solicito da vereadora, primeira secretária desta casa, Janete Aparecida, que faça a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Leitura tirada do profeta Isaías, capítulo 9, verso 5, que diz: Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros. E ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim, sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça. Desde agora e para sempre, eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Boa tarde a todos. Toda pessoa tem direito a artigo 25º. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar a sua família, a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. E tem direito à segurança no desemprego, na doença e na invalidez, na viuvez, na velhice, e noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.
Agradeço ao vereador Raimundo Nonato pela leitura do trecho da Bíblia e a primeira secretária Janete Aparecida pela leitura do trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da última reunião. Fica aprovada a ata da última reunião. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que proceda à leitura das correspondências e do expediente.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Alessandro Ramos de Melo, falar sobre ecoturismo, exploração e preservação ambiental. Projeto do Legislativo.
Projeto de lei número CM57/2018, substitutivo, dispõe sobre programa e parcelamento de multas de trânsito no âmbito do município de Divinópolis e pagamento através de cartão de débito, crédito e da outras providências. Autoria, Demir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Projetos do Executivo. Veto parcial ao número EM002/2018. A proposição da lei CM017/2018, que proíbe a comercialização ou fornecimento de bebidas alcoólicas ou não em garrafas ou copos de vidro e similares em eventos públicos ou abertos ao público, realizados no município de Divinópolis, de 27 de agosto de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta para rejeição. Prazo para apreciação até o dia 28 de setembro de 2018, artigo 200, parágrafo 5º do Regimento Interno. Procuradora designada para acompanhar a comissão na emissão dos pareceres, doutora Rosilene. Aguardar parecer da comissão especial, vereador Renato Ferreira, Denis Silva e César Tarzan. Projeto de lei número EM061 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.657.000 de 29 de agosto de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Emenda de número CM061 de 2018 ao substitutivo do projeto de lei número CM056 de 2018. Item 2 do artigo 2º do projeto de lei de número CM056 de 2018. Passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Multa de 5 UPFMD. Vereadora Janete Aparecida. Divinópolis, 28 de agosto de 2018. Ofício número 83 de 2018. Assunto solicitação. Ao vereador que presente subscreve nos termos regimentais, requer de Vossa Excelência retirar em definitivo da emenda 060 de 2018 ao projeto de lei 092 de 2018. Vereador Marcos Vinícius. Ofício Secretaria de Governo 1174 de 2018. Requerimento 201, vereador Nonato Ceplan. Requerimento 239, vereador Sargento Elton Ceplan. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior. Ofício Secretaria de Governo 1186 de 2018. Indicação 681, Ceplan, vereador Sargento Elton. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Senhor Presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito da senhora secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente. Solicito que faça a leitura das proposições, que são requerimentos, votos de pesar, moção congratulatória.
Requerimento número CM202 de 2018, requerendo junto à Secretaria Municipal de Educação informações referentes ao cadastramento escolar 2019 com os seguintes questionamentos. Quantas crianças cadastradas para ingressar no ensino fundamental na rede pública de ensino de Minas Gerais? Crianças que estão com 6 anos de idade completos ou vão completar essa idade até o dia 30 de junho de 2019 por regiões de Divinópolis? Quantas crianças cadastradas para ingressar na educação infantil na rede pública de ensino do município? Crianças que estão de 2 e 3 anos de idade e por regiões? Vereador César Tarzan. Indicação número 1031 de 2018. Que seja providenciada uma manutenção urgente no buraco aberto à parte de baixo do viaduto que conecta o bairro Porto Velho no centro, Avenida Juvelino Rabelo. Indicação CM1032, solicitando que seja reavaliada uma mudança no ponto de ônibus que foi executada na rua Dolores de Aguiar Rabelo, no bairro Interlagos. Indicação 1032, solicitando... Indicação 1032, solicitando o ponto de ônibus na Avenida Dolores de Aguiar. Indicações, vereador Edson de Souza. Requerimento 266 de 2018, solicitando comprovantes de pagamento realizados à Prefeitura Municipal de Divinópolis deste acordo por ocasião dos pagamentos atrasados realizados em janeiro de 2018 até a data atual pela empresa que possui concessão onerosa do Terminal Rodoviário de Divinópolis, Joaquim Martins Lara. Requerimento 267 de 2018, solicitando documentação constante todos os patrulhamentos realizados na zona rural de Divinópolis desde o ano de 2000 até o ano de 2018. Requerimento número 268 de 2018, solicitando documentação constando todos os gastos com publicações oficiais do município realizado em 2017 e 2018. Requerimento do vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 059 de 2018, pelo passamento de Eli Geraldo dos Santos. Vereador Edson de Souza. Indicação CM número 806 de 2018, que faça reparos necessários ou providências cabíveis no passeio e via, onde fica instalada uma guarita no ponto de ônibus da rua Brigadeiro Cabral, próximo do CEMEI, em frente ao lote sem muro, com muito mato no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação CM número 807 de 2018, que seja encaminhado o anteprojeto que institui o município de Divinópolis, o serviço de acolhimento em família acolhedora, visando propiciar o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por decisão judicial. Indicação número 931 de 2018, solicitando a inclusão da Rua Iraque no programa de infraestrutura para transporte ou avançar cidades para pavimentação da mesma no próximo número 460 no bairro Paraíso. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento número 272 de 2018, solicitando à Secretaria de Desenvolvimento Social que apresente um demonstrativo da prestação de contas de quanto e como foram gastos os recursos do ano de 2017 até a presente data. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM 1037 de 2018, solicitando a possibilidade de elaboração de um projeto de iluminação pública para o anel rodoviário, utilizado dos mesmos materiais que serão retirados com a duplicação da MG-050. Vereador Josafá. Indicação número 1007 de 2018, solicitando instalação do redutor de velocidade quebra-molas na Rua Madrigal, número 980, no bairro Caraí 2, esquina com a Avenida Paraíso, na Avenida Liberdade, em frente à igreja. Indicação número 1022 de 2018, solicitando o patrulhamento da Rua Alice Bueno, número 480, espaço compreendido entre a Avenida Bela Vista e Rua Liberdade, no bairro Caraí. Indicação vereador Marcos Vinícius. Indicação número 1025 de 2018, para que seja realizada a operação tapa-buracos na Rua Lavínia Fonseca e Rua Alzira Fonseca, entre as Ruas Bolívia e Rua Estados Unidos, no bairro Santa Rosa, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação 1036 de 2018, a possibilidade de instalação de luminária próximo no poste existente na Rua Pedestre, que liga a Rua Orozimbo Chagas e Rua Senhor Máximo, no bairro Danilo Passos 2, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número 1018 de 2018, que seja realizado o calçamento ou asfaltamento da Avenida Gentil Silva, no bairro Grajaú. Indicação número 1024 de 2018, que seja feito patrulhamento de todas as ruas no bairro Quinta das Palmeiras, no bairro Costa Azul, Terra Azul e Maria Peçanha. Indicações vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nessa tarde de hoje.
Agradeço a primeira secretária Janete Aparecida pela leitura dos requerimentos, proposições, e passo a tribuna livre. Convido... Passo a palavra para que seja apresentado o relatório de comissões.
Aqui não tem palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós recebemos determinação regimental, conforme o regimento interno, e nós fomos nomeados, através da portaria, para compor comissão especial. Eu, o vereador, o presidente Josafá e o vereador Negro Buriti. Essa comissão especial, ela tinha, por parecer, de apurar aquilo que foi publicado no blog do senhor Geraldo Passos, dia 2/5/2018, às 22h49, onde tinha vereadores que defendiam o interesse da árvore. Arbor é uma empresa que ganhou licitação de lixo em Divinópolis. Mediante esse requerimento do presidente, a comissão foi instalada, tendo como presidente o vereador Josafá, o vereador Negro Buriti e eu. E nós apresentamos o seguinte relatório de uma forma bem sucinta. A comissão elegeu os seus membros com as funções específicas e ontem nós nos reunimos. Às 9 horas, o senhor Geraldo Passos não apareceu. O senhor presidente suspendeu a reunião por 15 minutos conforme simetria para o regimento. Às 9h30, o senhor presidente deu por encerrado o não comparecimento do senhor Geraldo Passos. Abrindo a segunda oitiva, que seria os proprietários da Arbor, às 9h30, os proprietários da Arbor também não compareceram. Primeira vez que eu vejo isso. Não compareceram. O que que aconteceu? O senhor presidente, pelo seu conhecimento regimental, suspendeu a reunião 15 minutos. Às 9h46, descendo o prazo regimental, o senhor presidente abriu o segundo oitivo. O pessoal proprietário do Arbor não compareceu. O senhor presidente deu por encerrado o trabalho. Como o Poder Legislativo não é uma casa de polícia, o relatório está encerrado e nós estamos, conforme orientação de todos os membros, nós estamos encaminhando o documento do Ministério Público. É que a comissão especial tinha que fazer, senhor presidente, em relação ao Arbor. Solicito que seja encaminhado ao Ministério Público o parecer e os fatos para as devidas providências.
Nobre Dil, só queria deixar claro que a leitura dos relatórios é feita após o uso da tribuna. Mas, Vossa Excelência, eu sou um democrata. Tem sim. Quero convidar para usar a tribuna, convido o senhor Alessandro Ramos de Melo, que falará sobre ecoturismo, exploração e preservação ambiental, para que se dirija à tribuna. Informa ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270, conforme o regimento interno, não poderá abordar outro assunto que não esteja no escrito. O tribuno terá 8 minutos e mais 2 se assim aprovar o plenário.
Beleza. Boa tarde, né, a todos aqui. Josafá, presente na casa nesse momento. Boa tarde a todos os representantes, né, do Legislativo, dos cidadãos de Divinópolis. Nós vamos falar sucintamente, né, da questão do turismo, com foco em ecoturismo, né. No meu trabalho hoje em Divinópolis, eu sou de Carmo do Cajuru. Vou me apresentar rapidamente e futuramente nós vamos saber mais sobre esse projeto, né. Meu nome é Alessandro Ramos de Melo, eu tenho 36 anos, sou da cidade de Carmo do Cajuru, tenho 2 filhos, a Ágata de 12 anos e o Nicolas de 6 anos. Então, como um cidadão, né, não um indivíduo, eu procuro, né, buscar mecanismos de trabalho em rede, sem alfinetar ninguém e sem bater em ninguém, respeitando a evolução política do ambiente, no caso hoje de Divinópolis, né, para a gente conquistar, né, mudanças significativas, transformações no ambiente social, certo? Como um pai de família, luto dobrado, do meu sangue, né? A tendência do nosso projeto aqui em Divinópolis hoje é mudar o mundo, cara. É refletir, né? O cidadão que está nos acompanhando aí, o pessoal que está aí vendo eu falar na tribuna aí, a ideia nossa é a seguinte: é a mudança. Quando bate o sino, que seria? Ok, bacana. Show de bola. Porque é o seguinte: Divinópolis é a cidade do divino, certo? Divinópolis é a cidade que o padroeiro é o Divino Espírito Santo. A própria dinâmica de apresentação da reunião ordinária aqui, sempre eu acho muito bacana que tem a oração universal que Jesus disse, o Pai Nosso, certo? E a questão da leitura bíblica, né? O menino nasceu, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não esse Jesus aí que eu fico ganhando dinheiro com ele e essa parafernália. Então, voltando ao espírito da coisa, é o seguinte: nós queremos transformar o mundo. Porque nós somos hoje eu me considero de Divinópolis, né? Fui vereador em Carmo do Cajuru, presidente da Câmara em 2011. Tudo por causa de um pequeno sonho. Eu era um peão, trabalhava em fábrica de móvel, tive um sonho com a pista de skate e tive um sonho com movimentos culturais na minha cidade. E projeção do jovem para o mercado de trabalho, né? Conversa vai, conversa vem, meus amigos falaram, candidatei, não consegui na primeira em 2005, né, 2004,
E na segunda, no segundo instante eu consegui em 2008, né? Trabalhei com o Parlamento Jovem, um trabalho de educação para a cidadania. O Arthur está aqui direcionando esse projeto aqui maravilhosamente com o Joaquim Nabuco e a Escola Legislativa de Divinópolis. É um projeto maravilhoso, porque dentre as funções do legislador, a mais importante é educação para a cidadania. É uma função atípica do legiferante, do agente, né, do, no caso aqui do vereador, porém a mais importante, porque a gente tem que sempre lembrar, e eu falo isso com o cidadão que me assiste, não adianta debruçar e só reclamar do político. É necessário. É necessário ter um Cleitinho aqui, ó, linha de frente, que põe a cara para bater. Mas é necessário respeitar também até o assistencialismo. Porque nós viemos de uma política, que viemos de uma política que se chama Brasil, colônia de exploração de Portugal. Pau-Brasil, ouro, cana-de-açúcar, pedras preciosas. Ali nasceu o primeiro saque, monarquia, e a gente vem se reestruturando. Nós temos hoje 30 anos de Constituição, nós vamos estar comemorando, né, dia 3 de outubro, né? É necessário a gente formar, então, um time. Eu estou aqui para isso. Vim falar um pouquinho só da questão do ecoturismo, que é o seguinte: a ONU, ano passado, decretou um ano do turismo sustentável, né? Ela sempre fala sobre miséria, fome, AIDS, malária e tal. Ela decretou que os países têm que se organizar, principalmente os países emergentes, em questão de apostar no turismo, que é um dinheiro limpo, atrai, além de capital e desenvolvimento econômico, que é o econegócio, atrai a inserção do jovem através do evento, de mountain bike, né, de querer ser um atleta, de querer participar, de querer ser um empreendedor, de promover eventos, divulgar eventos, trabalhar com audiovisual, a mídia, né, pegando até, abrindo um parênteses aqui, eu estou aqui com o meu amigo Arjuna e o Thiago, da Zero Bala, é uma startup, é uma empresa nova em Divinópolis, que também está suando para se implantar, que é para ajudar jovens tirarem do papel os seus projetos. E os que não têm no papel, tirar de dentro de si, porque eles têm competências e capacidades múltiplas. Uns são bons em música, outros em matemática, português e N coisas. Mas a ideia é o quê? Estou falando rápido, né, porque está sendo tudo gravado, mas a ideia é o quê? É que num momento especial, e esse projeto não é para ontem, ele é para daqui, né, agora, foi até, começamos em 2008, e ele vai ser para 2020 e para a agenda 2030, que é a agenda que a ONU mesmo promoveu, certo? Fechando parênteses com a questão da Zero Bala, e espalhando mais peças nesse quebra-cabeça, e eu conto muito com a percepção de vocês, é o seguinte: nós temos a Eco Road, que é a nossa organização, né? Ela tem sede em Cajuru, Rua Vicente Dias Barbosa, número 193 Centro, e nós estamos aqui, ó, em diálogo já com o Roger Viegas e com alguns candidatos a deputados, né? Conversei com o Print Júnior, deu um ok, quer ouvir e ver o projeto, né, Print? Conversei com o Cleitinho também, quer dar um ok no projeto, quer ver de que forma que pode estar ajudando o projeto, Sargento Elton também, e Aldair Otaviano, que são candidatos a representantes de deputados estaduais e federal de Divinópolis. Então, já falei da Eco Road, né? O pessoal vai saber que as páginas serão lançadas pela Zero Bala, né? Página digital, site, canal no YouTube. Nós vamos começar de uma forma construtiva a azucrinar positivamente a juventude de Divinópolis e posicioná-los que eles encontrem espaço para diversão, cultura, educação, saúde, através do esporte e o ecoturismo. Essa é a maior ferramenta de trabalho da Eco Road. Da visibilidade no que já está acontecendo no cenário de mountain bike, de esporte, de outros esportes aí, rapel, corrida orientada, le parkour, o próprio skate e o BMX que é ali no Parque da Ilha, né? A gente vai estar dando visibilidade no que acontece e fomentando mais coisas acontecerem, né, com parcerias. A ideia maior do projeto é usar disso tudo em cima da visibilidade, a conservação e a preservação do rio Itapecirica, aqui em Divinópolis, que é um dos principais afluentes do Rio Pará, que é onde que nasceu a Eco Road em 2008, que é nosso Rio Pará, que é a barragem de Cajuru e Divinópolis. E a gente não precisa nem de falar, né, cara, a questão do Rio São Francisco, que já sofre no Brasil, é um rio e é uma bacia hidrográfica totalmente, né, ela está totalmente desequilibrada por causa da evolução do homem, industrialismo, a tecnologia, de uma forma sem equilíbrio, de uma forma não sustentável. Então nós vamos estar lutando pela hashtag preserve o Rio Itapecirica, preserve o Rio Pará, certo? Senhor presidente. E bacana, show. A ideia é o seguinte, cara, estou falando muito, mas o quebra-cabeça vai ser montado. A ideia é atenção por isso. Joia, obrigado. A ideia é, Então vou repetir. O cerne da ideia, a questão da preservação ambiental, é o Rio Pará, o Rio Tapsirica, que é seu afluente, o Rio São Francisco, que é, é a segunda bacia, principal bacia do Brasil. Trabalhando nesse tripé, a gente vai trabalhar as 18 cidades, as 13 cidades minhas, que compõem a bacia hidrográfica do Rio Pará, em rede, os deputados estaduais e federais que estão representando nossa região, de agora até 2020, né, na próxima 22, e nós vamos trabalhar em cima disso. Ecoesporte, motivação da juventude, construção e visibilidade em cima de tudo que, toda a gama que está em cima do ecoesporte. E a ideia nossa é mudar o mundo no sentido de que, se você tiver uma ideia, cara, se você tiver uma vontade, um grupo de pessoas que acreditam nisso, você tem que correr atrás. Porque o próprio... Obrigado, senhor presidente. O próprio Steve Jobs é um... Quem conhece a Apple aqui? Alguém conhece a Apple? Steve Jobs era um lunático. Estudava na faculdade e tinha um problema que era dependente de LSD. Isso era um problema dele. Entendeu? Ele ia de chinelo de dedo para a faculdade. Ele tinha poucas competências, mas ele visualizava os potenciais das pessoas. E ele, com um grupo de amigos dele, na garagem do pai dele, ele construiu a Apple. Ele vendendo cascos de Coca-Cola, que é comum do americano jogar lá no lixo para reciclar, ele vendia para comprar o próprio almoço. Ele ia para a escola de chinelo. Então ele tinha nada. E hoje ele não está mais aqui, mas ele se tornou um multimilionário e com uma das empresas de tecnologia de informação mais, assim, mais devastadoras do mercado global, certo? Então é isso. Steve Jobs seja nosso exemplo, assim como o Silvio Santos vendendo canetas, assim como o David vendendo paçocas, né? Se você tiver um sonho, jovem, luta pelo seu sonho, cara. Se organiza, pessoas estão aí. E você tem que procurar as pessoas que vão te motivar, entendeu? A conquistar o seu sonho. Nosso sonho hoje é Eco Road, presidente. Muito obrigado. Desculpe pela delonga, certo? Eco Esporte, Eco Negócio, Desenvolvimento Econômico. E só para arrematar, a Lei Municipal de Turismo de Divinópolis, ela está muito, muito... Ela tem que se estudar, cara. Eu não vou falar que ela está ruim, não. Ela está mais que péssima. Ela tem que se estudar, certo? E assim... E a vereadora Janete aqui, que eu estou com ela, encontrando com ela muito no fórum de lixo e cidadania, cara, a gente tem que unir, cara. Eu acredito que os vereadores aqui têm que se unir. Eu observo muito, eu pareço um moleque meio peralta aí, né? Só que eu observo muito, até articulação, nós temos que unir a questão do Cleitinho, a importância do Cleitinho ser eleito, a importância do Print Júnior ser eleito, a importância do Sargento Welto ser eleito.
Cumprimento o nobre meu amigo, pelo tribuno, pela sua fala, e interrompê-lo por essa questão. O regimento não permite, meu amigo. Em outra oportunidade, você faz o uso da tribuna. Agradeço o tribuno, Alessandro, pela fala. E agora sim, passa aos vereadores... Passo a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Não havendo relatórios a ser explanado, passo a palavra livre aos vereadores. Primeiro vereador inscrito, vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimento a todos aqui nesta casa, assessores, servidores... Quem aqui nos faz presente, alunos aqui do Roberto Carneiro e imprensa. Gostaria de iniciar minha palavra nesta tarde de hoje. Alessandro Ramos de Melo tem muito respeito por você, pela sua luta aí na causa, principalmente ambiental, mas discordo de você quando você disse que a lei do turismo aqui da nossa cidade está mais do que péssima, uma vez que eu fui autora dessa lei, e compreendo que é o que a cidade tem condição de oferecer hoje. O senhor que já foi vereador lá na cidade de Carmo do Cajuru e sabe as dificuldades que nós temos em elaborar essas leis, coloque em aberto para que o senhor dê sua contribuição. Aliás, não tem nada nesse mundo que não possa ser melhorado e o meu gabinete faz todo ouvido para que a gente possa fazer isso junto. Mas criticar aquilo que o outro fez é mais fácil do que construir. Então eu te convido desde já para que seja feita uma reconstrução da mesma. Também gostaria de falar nesta tarde de hoje, encaminhando em Pudileges, a moção congratulatória pelos 50 anos da Escola Municipal São Sebastião. A nossa escola municipal ali do bairro São Sebastião fez 50 anos, então eu encaminho aí uma moção congratulatória de número CM098 de 2018 e desde já dou os parabéns para essa escola que tanto faz por Divinópolis. Afinal de contas, que seria de nós sem a educação? E gostaria de encaminhar e ler essa carta que nos foi entregue por alguns servidores, a pedido deles que se fazem aqui presente. Divinópolis, 28 de agosto de 2018. Excelentíssimo senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, encaminhamos a cópia do abaixo-assinado anexo, assinado por servidores municipais, que julgaram ser extremamente importante Vossa Excelência e os vereadores terem ciência de nossa posição quanto ao projeto de lei em anexo. A discussão sobre a situação financeira e a sustentabilidade do DiviPrev, iniciada em audiência pública, não pode ser encaminhada sem a devida informação e esclarecimento aos servidores. É imprescindível que seja demonstrado o estudo e a análise realizada que fundamentaram o relatório final da primeira comissão composta em audiência pública. Da mesma importância também é o relatório final da comissão atual e as propostas já elaboradas. Assegurar o equilíbrio financeiro da DiviPrev, no presente e no futuro, é uma preocupação também dos servidores municipais, mas não podemos perder à vista a valorização remuneração do servidor de carreira da ativa, pois assegurar a dignidade do trabalhador é assegurar também a qualidade dos serviços a serem prestados à sociedade. Solicitamos que Vossa Excelência se preocupe de que qualquer assunto relacionado a DiviPrev, PCCS, Estatuto, seja elaborado ao conhecimento dos servidores, assegurando participação que representante se manifeste de forma legítima e é o desejo dos servidores. Informamos que já foi solicitada convocação de assembleia ao Sintran, Sintende, para deliberar sobre o tema acima exposto. Cópia deste abaixo assinado será entregue à Câmara de Vereadores e Sindicatos. Respeitosamente, encaminhamos ou manifestamos os anseios de uma categoria que conta com vosso empenho e valiosa atenção. Servidores municipais de Divinópolis, aqui assinados. Fiz parte dessa comissão que fez o estudo, acho extremamente pertinente o que os servidores aqui estão propondo, por isso fiz a proposta dessa audiência pública para poder dar essa publicidade do que foi o estudo do relatório da DiviPrev. Pedimos então ao vereador Caboja que atenda o pedido dos servidores e que essa audiência não tem nenhum cunho político e não vai ser feita dela nenhum palanque, que é o que os servidores têm pedido, mas que seja feito na segunda-feira, dia 3, com a presença dos servidores, para estarem discutindo e sendo apresentado e dado publicidade o relatório de comissão. Esse é o pedido encaminhado pelos servidores aqui representados através desse abaixo-assinado. Então, aguardamos. O vereador Caboja se reuniu com eles antes da reunião e já deu o parecer favorável para audiência pública na próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Também gostaria de falar o seguinte, uma data muito importante que às vezes a gente acaba se esquecendo. Hoje é o dia da conscientização sobre esclerose múltipla. Parabenizo a Aline pelos trabalhos à frente. A Aline é uma pessoa que divulga muito e trabalha muito para que a gente possa divulgar e atentar para essa doença o mais rápido, o mais cedo possível na vida das pessoas. Então conheça sobre o que nós estamos falando, nós temos folhetos e é muito importante a gente saber que além do Dia Nacional, são milhares e milhares de pessoas que são responsáveis e que têm essa doença e muitas pessoas não sabem. Então procure, se você tiver algum dos sintomas, eu não vou ler todos aqui, mas estará nas minhas páginas em rede social. Tenho certeza que outros vereadores, assim como o Zé Luiz, também pode postar nas suas redes sociais para que você saiba o que está acontecendo e a gente possa evitar que essa doença também chegue até você. Hoje também vim falar de uma lei francesa. Ô Janete, você está ficando doida? O que a França tem a ver com o Brasil? Tem a ver que o brasileiro adora copiar a gente da Europa. Copiar os europeus é chique. Só que não vai ser chique se a gente copiar a França numa lei que praticamente legaliza a pedofilia. A França aprovou a lei de 2018-703 no dia 3 de agosto. Ela determina idade mínima para que a prática de sexo, ou seja, não tem idade mínima. Uma criança pode ter relação com um adulto se houver consentimento. Então a gente espera e vai vigiar que essa prática não chegue aqui no Brasil. Afinal de contas, nós já tivemos tantos doidos no Congresso, doido que queria que irmãos pudessem ter relação sexual com o irmão, pai com filho, mãe com filho. Só basta agora a gente não ter idade. Uma pessoa de 22 anos tem relação com uma menina de 10 anos, uma menina de 9 anos. Aí a gente vai cessar o estupro. A gente vai cessar a pedofilia. Isso não pode chegar aqui até no Brasil. Nem tudo que existe na Europa é bom não, gente. Porque se fosse, lá seria o paraíso e isso a gente sabe que não é. Nós também deixamos aqui de falar sobre um desafio novamente da internet. Eu tenho filho de 8 anos, assim como muitos de vocês têm em casa, tenho filho de 12 anos, e a gente sabe que hoje criança de 2 e 3 anos já mexe no WhatsApp. E tem mais um jogo que eu falo que veio para poder acabar com as nossas crianças. Esse jogo se chama Momo. Está sendo usado pelo WhatsApp. É um boneco que representa uma criatura medonha. Tem os olhos enormes, um boneco horroroso. Todos vocês, ao entrar em contato, tendo acesso aos seus dados, podem utilizar para fazerem chantagens e extorsões. Fiquem atentos e não deixem os seus filhos usarem esse jogo pelo WhatsApp. Porque ficou mais fácil ainda, viu gente? Pelo WhatsApp eles estão recebendo agora esse tipo de jogo. Como a maioria das crianças tem acesso à internet dele, pelos Wi-Fi, com seu próprio celular ou dos pais, é bom que nós fiquemos atentos. Vamos proteger nossas crianças. Cada vez se faz mais necessário que pais e mães avaliem quais os jogos eletrônicos que os nossos filhos têm utilizado. Também nós não podemos esquecer aí que nós temos várias e várias crianças que devem ser proibidas também desses jogos que levam ao suicídio. O suicídio entre as crianças e adolescentes cresce a cada dia e nós temos que ficar muito e muito atentos. Por falar em criança e adolescente, hoje eu tive uma manhã maravilhosa. Feira de Ciência da Escola Elídio. A feira foi lotada, centenas e centenas de pessoas, jovens, adolescentes e crianças, pais, mães, alunos e professores. Tiveram lá a participação e o apoio da ACID Jovem, projetos fantásticos. Aqui eu vou citar dois, puxando sardinha para o meu lado. Dois projetos e dois projetos que foram apresentados, sendo que o terceiro já é falando de cientistas, inventores, como Santos Dumont. Esse foi apresentado, inclusive, pelo grupo do meu filho. Gente, fizeram todo o trabalho do Santos Dumont em palito de picolé, decoraram tudo que o Santos Dumont fez. Foi fantástico você ver criança de 8 e 9 anos trabalhando dessa forma. E as criancinhas de 7 anos que fizeram sabão, detergente, tirando o óleo do meio ambiente, a gente trabalhando com isso, e as criancinhas pequenas lá da Escola Elídio já fazendo esse trabalho. E para coroar as invenções, que essas já foram invenções, um grupo de adolescentes de 7 e 8 ano trabalhando a violência contra a mulher. Eles fizeram uma rede social específica e um site específico para orientar que não estamos sozinhos. Olha que bacana, sabe o que significa não estamos sozinhos? Que você não é a única mulher que sofreu violência sexual ou violência doméstica. Que muitas mulheres já sofreram desse mal. E isso se faz um grupo de rede onde um dá apoio para o outro. E as pessoas que entram nesses aplicativos vão ter força para poder conseguir sair dessa situação de esconder, porque tem medo, porque ela vai ver que outras pessoas como ela também sofrem por isso e vai ter coragem de começar a lutar. E também tivemos um aplicativo lá muito bacana sobre coleta seletiva. Isso que é bom na educação, isso que é bom nos nossos jovens, isso que é bom na escola, fazer a diferença. Afinal de contas, só a educação pode mudar. Por isso, todos nós a favor da educação. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a nobre Dil, primeira secretária desta casa, Janete Aparecida, pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, o qual cumprimento do nosso querido Zé Luiz, lá do bairro São José, Zé Luiz da farmácia. Queria cumprimentar de forma especial o tribuno Alessandro, que veio falando sobre a ecologia, é um tema muito importante, igual a vereadora Janete acabou de falar sobre o trabalho dos alunos lá na escola. Parabéns, Alessandro, pode contar com o nosso gabinete e esse vereador para fazer boas ações. Obrigado, dona Iraci, por estar preocupado com o nosso coração aqui. Nós estamos tomando o medicamento certinho, graças a Deus. Senhor presidente, eu gostaria de falar de uma coisa positiva, que as pessoas, às vezes, veem só nas coisas negativas, Hoje foi a inauguração do Alvará Legal, um trabalho dedicado em equipe, inclusive o nosso presidente que está em exercício, Josafá, faz parte, o Eduardo Pinto Júnior e eu, nós fazemos parte dessa comissão para tratar da desburocratização dos alvarás. E juntamente com os sindicatos contabilistas, o corpo técnico da prefeitura, através da Janaína, o qual eu mando um abraço especial a todos os que participaram desse trabalho. Trabalho em equipe, sem vaidade, sem, todos dedicados a resolver o problema. Hoje nós tínhamos alvará que ficava de 200 a 300 dias esperando na prefeitura. Hoje não tem nenhum alvará parado. Parabéns a essa equipe do executivo que fez um belíssimo trabalho. Nós não podemos parar agora. Agora é fazer a melhoria contínua para que esse trabalho que foi feito juntamente com as entidades de classes, os vereadores, o poder legislativo, o executivo junto, para que não pare. Nós precisamos de avançar e trazer coisas boas, usar essa tribuna para coisas boas de Divinópolis. Hoje nós estamos entre as 10 principais empresas, os 10 principais municípios na frente no ranking de alvarás. É isso, é união. Eu venho pregando essa palavra desde o início. Hora de unir e trabalhar em conjunto, sem vaidade, buscando resolver os problemas da nossa cidade. Gostaria de falar também sobre um problema que está acontecendo na questão do Parque da Ilha. A escola Darcy Ribeiro vem passando por um grande problema. Questão que hoje nós já estamos com a quarta vítima de febre maculosa. Nós estamos, juntamente com a Secretaria de Educação, já estamos tentando viabilizar um outro local para a escola Darcy Ribeiro, o que irá atender as crianças daquela região com um carinho melhor. E será, a gente está tentando transferir ela para outro local, para que evitar, porque o ano que vem vai ter o mesmo problema nessa época. Daqui 2 anos vai ter o mesmo problema na questão do carrapato, porque é o período do carrapato. Nós estamos invadindo um espaço, é igual o Alessandro falou, nós estamos invadindo os espaços ambientais. Vai ter cobra, vai ter carrapato. Os bichos que vivem na beira do rio, os animais que vivem na beira do rio, automaticamente eles vão invadir os prédios, as casas, porque nós estamos invadindo o espaço deles. Já tem a delimitação de corvos, minas e rios da área de preservação permanente, já é para dar o apoio e o amparo a esses animais. Nós estamos invadindo o espaço deles. Eles não têm culpa de estar ali. Mas nós vamos e construímos em cima de um rio, do lado do corvo, numa mina, numa área de preservação permanente. Nós estamos errados. Eu acho que a fala do Alessandro foi muito feliz dele ter vindo aqui, chamar atenção para essas ações. Precisamos de melhorar a legislação, mas que não trave também o desenvolvimento da cidade. Precisamos ser objetivos. Mas só que é o seguinte, tem hora que a gente invade uma área que ela é imundável, depois a gente quer transferir essa responsabilidade para o executivo, para os vereadores. Nós sabemos que Deus de criança, a gente sabe que aquela área da enchente, ela é imunda. Nós vamos lá e nós queremos construir mesmo assim. É transferir a responsabilidade. Então, acho que a gente tem que ser justo e honesto nessa questão. E falar que, através da secretária de Educação, a Vera Prado, já está estudando uma ação para rever essa questão lá da Escola Darcy Ribeiro, juntamente com a diretora. Nós temos certeza que em breve nós traremos uma resposta positiva aqui para a comunidade. É igual a questão do posto de saúde central que foi levantado. Nós estamos trabalhando para tentar achar um local adequado para acabar com o mofo e com essas questões. É trabalhar em equipe e em união. Nós precisamos de se unir mais para trabalhar para o Divinópolis e elegermos pessoas de Divinópolis para trabalhar pela região. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Edil pela sua equilibrada fala, sempre sereno, nosso Edil, Renato Ferreira. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedida.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela internet. Queria começar a minha fala de hoje. Algumas pessoas me perguntam por que eu entrei na política, né? Eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, sabe? Estou aprendendo muito. Quanto mais eu estudar, mais conhecimento eu vou ter. Mas eu entrei para tocar na ferida. Algumas pessoas falam assim, faz muito vídeo, critica muita coisa, vou continuar criticando e tirando a sujeira debaixo do tapete. Vocês viram o que aconteceu de ontem para hoje? O senhor presidente, o Temer, ele teve a cara de pau de pegar e aumentar o salário do judiciário. Quer dizer, 16%. Que vai dar mais ou menos quase 7 bilhões de reais. 7 bilhões. Aí eu pergunto pra você, porque o país tá sem dinheiro, o país tá quebrado, gente. Então você tem que compartilhar isso aqui pra gente pegar aí pra cima. Porque pensa, meu país não tá quebrado? É igual a criança que recebe mesada do pai dele. O pai dele tá ganhando um salário bom, tá pagando a mesada boa pra ele. Aí o pai dele fica desempregado. O que que ele vai fazer? Ele vai cortar a mesada. Mas passa 6 meses, o pai dele pega e consegue um emprego. O que que ele vai fazer? Ele vai aumentar a mesada do filho dele. Quer dizer, se tá aumentando a mesada pra turma, é porque dinheiro tem. Sabe, então, pá, chegou, acabou, chega. Sabe, a gente precisa tomar vergonha na cara desse país aqui. Então, eu queria dar esse recado pro presidente. Temer, você não me representa, você é um vagabundo, um mau caráter, não tenho medo, sabe, não tenho medo. Ah, Cristina, você tem que ter, não tenho medo. E se for as maiores covardias que eu já vi, você é covarde, você não é homem. Sabe por que você é covarde? Sabe por que você tá fazendo isso? Você sabe, em janeiro você vai ser preso. Você tá querendo calar a boca da turma. Agora, o judiciário, se você respeita esse Brasil, abre mão disso, não deixa não. Pega esse cara e prende ele em janeiro, que é o lugar dele, tá preso na cadeia. Isso é covardia. Sabe, pessoas morrendo na fila do hospital, você vem aumentar 16%. Isso aí, viu, gente, é efeito cascata. Você sabe o que pode acontecer? Pode aumentar do executivo e do legislativo também. É efeito cascata. Covardia. Pois eu tô aqui pra tirar a sujeira debaixo do tapete. Tô aqui pra falar pra vocês. Se vocês não tinham polícia pra falar pra vocês, hoje vocês têm. Então não vem com esse papo de falar que eu falo que o povo quer ouvir, não. Que eu falo que o povo tá engasgado pra falar. Compartilha, vamos escancarar isso aí. Sabe? Covarde. Olha, vamos parar de falar que o nosso Brasil é o pior Brasil pra se viver, que é um país que não tem desenvolvimento. Nosso país aqui é o melhor país pra se viver. O que tem aqui são pessoas de mau caráter. Pessoas de quinta categoria que administram esse país. São polícias de quinta categoria. Sabe, aqui tem matéria-prima, aqui tem pessoas boas, aqui o que está ruim nesse país, aqui não é o país não, o país é de primeiro mundo. São polícias de quinta categoria, que a gente tem que chegar em outubro agora e renovar, reciclar, sabe? Então, vergonha, vergonha, população do Brasil, compartilha esse vídeo, sabe? Vamos pegar e mostrar o que está errado aqui, eu estou aqui é para isso. Outra coisa que eu quero falar, né? Ô Cleitinho, você vai apoiar qual presidente? Gente, o que adianta vir aqui falar de saúde, segurança, educação, de projetos mirabolantes, se o dinheiro está na mão dessa turma? O que adianta que esse país precisa agora de uma faxina? Sabe, que esse país precisa agora é tirar esse cara tudo que está lá. Sabe, então que presidente que eu vou apoiar? Sabe, o presidente que eu quero apoiar é um presidente que seja macho, que não seja covarde, sabe, que represente o povo. Sabe, que não tenha medo, não. Sabe, que não tenha medo do sistema, não. Que vai para cima do sistema. Que enfrente o sistema. Sabe, que seja um representante de todos, que seja humano de verdade. É isso que eu quero de um presidente. Sabe, o que adianta aqui, ó, quero falar uma coisa pra você. O que adianta um presidente entender de economia, sabe, se ele não tem comprometimento e não sabe direcionar o dinheiro? O que adianta um presidente saber de segurança, se ele não é justo? O que adianta um presidente entender de educação, se ele não entende que a educação é a base de tudo? O que adianta um presidente querer entender de saúde, se ele não é humano? Sabe, se ele não dá prioridade? Então é isso que a gente precisa, não adianta ter um presidente, ai, que estudar, capacitado, se o cara não tem um mínimo de comprometimento. O que a gente quer de um presidente hoje é um presidente que seja homem, não seja covarde, como esse Temer. Sabe, Temer, você é uma vergonha pro Brasil, você é uma vergonha mundial. O que você está fazendo que o povo brasileiro aqui é tapa na cara? Mas a justiça vai ser feita, você pode ter certeza disso. Se o judiciário também tiver vergonha na cara, não aceita, não aceita. Em janeiro você prende o Temer. O lugar do Temer é na cadeia. Lugar de bandido que rouba dinheiro público é na cadeia. Sabe, então vão tomar vergonha na cara, povo brasileiro. Vão tomar vergonha na cara. Isso é uma das coisas mais ridículas que eu vi no final do ano agora. Foi isso aqui, ó. Acabando o mandato dele, é com medo de perder a mamata dele. Com medo, porque tá com medo de ser preso. É isso que ele tá fazendo, tentando calar. Então o povo brasileiro tem que acordar. A gente não pode deixar isso acontecer, não. Pois eu vou tocar na ferida. Não tenho medo, eu entrei foi pra isso. Foi pra isso que eu entrei. Quando eu fiz campanha para vereador, eu deixei isso bem claro. Eu vou entrar pra tocar na ferida, é o que eu tô fazendo. Eu não prometi, eu não sou esse político que começa a prometer um monte de coisa. Pô, tá falta, isso e aquilo. Eu prometi que eu ia pra cima do sistema, é o que eu tô fazendo. Então, Temer, seu lugar de bandido, de vagabundo, de corrupto, presidente que rouba do povo brasileiro, é na cadeia, é o lugar que você tem que estar. Pois quando você sair em dezembro, em janeiro, você esteja na cadeia, a podência na cadeia que é seu lugar. Que o povo brasileiro acorde, que não vamos aceitar isso mais não. O povo brasileiro tem que acordar, precisa acordar. Então eu chamo o povo brasileiro para acordar, sabe? E pra cima do Temer. Covarde, vagabundo, não tem medo de você. É isso aí, viu? Eu não tenho medo não, vamos pra cima. Outra coisa que eu quero falar aqui, sabe, queria chamar a imprensa, porque deve ser uns 2 meses atrás aqui, a gente tinha entrado dentro de recesso, vieram aqui taxistas, não sei se o Ademir estava aqui, o Sargento El estava aqui, mototáxi. O que que acontece? Eu escutei já tem 2 meses falando que ia voltar com o CGO para, no caso, a Transoeste voltar a pagar. Aí a gente está falando o seguinte, pro povo do táxi, né, para a van, aqui ó, o POC da Enxique está em São Francisco. Vai voltar com o CGO, até agora não voltou o CGO. Eu queria que a imprensa de Vinópolis, que é uma imprensa séria, perguntar à prefeitura, porque até agora não voltou com o CGO, para a empresa Transoeste pagar o imposto rigorosamente em dia. Pois se ela não pagar, a gente tem tirado o taxista, a gente tem tirado o mototáxi, a gente tem tirado a van. Cadê o projeto que eu estou escutando um monte de vereador falar que o prefeito ia colocar ele aqui e até agora não colocou? Cadê o projeto para a gente fazer a Transoeste pagar? A gente está deixando renúncia de receita. É improbabilidade administrativa, prefeito. Cadê o projeto? Cadê a imprensa? Para pegar e pressionar, a gente precisa da imprensa. Aqui são 4 poderes. Legislativo, executivo, judiciário e imprensa. A imprensa tem que andar com a gente precisa da imprensa agora divulgar. Porque se não vai deixar essa Transoeste não pagar, então o que que a gente tem que fazer? Tirar do táxi, tirar... Você quer a parte? Fica à vontade.
A parte, seu vereador. Vereador, é só para te informar o seguinte, que esses dias nós estivemos reunidos lá com o prefeito e o pessoal do taxista, estava eu e tinha outro vereador também, eu acho que foi a Janete, a respeito desse negócio do CGO. O prefeito informou para os taxistas e para o pessoal da van também, que estão, fez uma reunião com eles e deu para eles um prazo de mais ou menos uns 15 dias para eles estar apresentando uma fórmula para se voltar esse CGO. Por quê? Porque não adianta nada a gente votar o CGO aqui na nossa casa e passar a cobrar do povo, do contribuinte, das pessoas que andam de ônibus. Então o prefeito quer que seja feito esse CGO, que esse CGO seja votado aqui, mas que não seja repassado para as pessoas que andam de transporte público. Então por isso é que o prefeito deu esse prazo para o consórcio Transoeste, para que eles apresentem uma solução para que volte esse imposto. Então, no máximo aí de uns 7 ou 8 dias já deve ter vencido esse prazo e com certeza o projeto estará aportado aqui na nossa casa.
Obrigado, Ademir. Então é o seguinte, se for um prefeito de peito, um prefeito que representa o povo, ele não tem que ter medo da imprensa não. No caso da... É isso mesmo, sabe? Não tem que ter medo da empresa não. Por quê? Por que que eu vou chamar a atenção? Porque é o seguinte, tem que pagar, é pagar, velho. Foi o senhor, outro prefeito que fez essa covardia, que mandou aqui pra cá, e os outros vereadores de outra gestão pegou, já pagava. Não tem nada disso que vai aumentar a passaginha no depois, não. Não existe isso, não. Tem que aumentar nada, não. Tem que reduzir. O diesel abaixou, uai. O diesel abaixou, não tem com essa, não. Se for um prefeito que realmente representa o povo, que tem amor pela sua cidade, porque tem as pessoas que viram pra mim e falam assim, aqui, eu quero ser candidato a vereador, o que que eu preciso? Você precisa primeiramente amar a sua cidade. Sabe por quê? Se você amar a sua cidade, você não vai querer o mal dela, não. É a mesma coisa do prefeito. Se o prefeito ama a cidade dele, ele vai querer colocar a cidade em primeiro lugar. Ele não vai querer colocar a Transoeste em primeiro lugar, não. Já é R$4,05. É, tem que abaixar. É, tem que vir com esse papo que tem que aumentar mais, não. É, tem que abaixar. É uma das passagens mais caras que tem no Brasil, aqui em Divinópolis. Que quem tem eu aqui na capital, então que esse papo furado, não. Você tem peito, que você vai ter vereador para te defender, prefeito. Se você trazer a CGO para cá e fazer essa empresa pagar, que é mais que justo ela pagar, vai ter eu, vou ter um que vou te defender aqui, vou te apoiar. Para as coisas boas, eu vou te apoiar. E a população clama por isso. Isso foi a maior covardia que tem. Se não tirar da Transoeste, se for deixar ela continuar sem imposto, então tira do táxi, tira da van, tira de todo mundo. Por que que a Bonitona tem que ficar? Tá calado demais, velho. Pois eu entrei aqui e vou falar de novo. A hora que eu fui querer ser vereador, gente, eu entendi o que é a função de vereador. Eu não sou prefeito. Então as pessoas falam assim, fala muito, grita muito, xinga muito. Mas o que você já fez? Eu não vou fazer, eu não sou prefeito, sou vereador, estou aqui para cobrar. É isso que eu tenho que fazer, ó. É olhar onde que o dinheiro está parado, é fiscalizar o dinheiro público. É isso que eu estou mostrando. São 3 milhões que a prefeitura está deixando de arrecadar por ano para fazer graça para essa empresa. Está tudo errado aqui, senhor. Tem que voltar, tem que pagar. Vamos pegar esse dinheiro e destinar nas ruas que precisa, que está na poeira, linha de ônibus. É lá que a gente tem que colocar esse dinheiro. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Então eu queria que a imprensa também apoiasse essa causa, né? Porque a gente está falando aqui de 3 milhões por ano. Porque eu quero entender, é isso que eu não consigo entender, o que é que faz um político comprometido com a sua cidade. O que é que acontece de vir uma empresa dessa o ano passado, não, na gestão passada, e pedir para isentar de 3 milhões? Nós estamos falando de 3 milhões, já tem que pagar, todo mundo paga. Você que está me assistindo paga, eu pago, todo mundo paga imposto. Por que que ela não vai pagar? Por que que ela é melhor? O que que tem de errado nisso aí, ela pagar? Ela tem que pagar. E não vai aumentar a passagem, não. A passagem aqui de novo já está cara. Tem que abaixar mais ainda. Que é transporte público, não é transporte privado, não. É transporte público. Então eu estou aqui para representar o povo. Estou aqui para tocar na ferida. Não espere que eu vou fazer poço, que eu vou fazer asfalto. O dia que eu for prefeito, vocês me cobram isso. Enquanto eu sou vereador, estou aqui para fiscalizar, cuidar do dinheiro público, tocar na ferida e mostrar o que está errado, tirar a sujeira debaixo do tapete e fazer o melhor para a minha cidade de novo. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela internet. Boa tarde, dona Iraci, a todas as pessoas que estão na nossa casa. Boa tarde, senhor presidente, no qual eu cumprimento todos os vereadores, Zé Luiz, que estão aqui nesse momento. O principal prerrogativo do vereador, né, como o Cleitinho mesmo já disse aí várias vezes, é fiscalizar, fazer leis, cobrar do executivo, né? E eu hoje gostaria de falar só duas coisinhas aqui bem rapidinho. Ontem eu fui convidado para participar de uma reunião lá no posto de saúde do bairro Tietê, lá no SF, lá, lá na escola do São Roque, o SF do São Roque 1, né? E eu venho aqui na tribuna para agradecer a administração Galileu, mesmo que de uma forma meia tardia, né, que demorou um pouquinho, pelas melhorias feitas lá no SF do bairro Tietê, São Roque e Campina Verde. Né? Fizemos uma indicação no começo do nosso mandato e procuramos o senhor prefeito, que demonstrou e demorou, mas nos atendeu nessa semana que passaram aí. Vai começar a partir do mês que vem a funcionar o novo gabinete odontológico lá no Tietê. Né? Venho com muita alegria nessa tribuna anunciar o terceiro gabinete odontológico que atenderá o São Roque 1. Né? Nós tínhamos lá o São Roque 1, um gabinete que atendia o Tietê, outro gabinete que atendia o São Roque 2. Né? O do Tietê atendia as demandas das pessoas que, por acaso, não fossem urgentes, né? Atenderiam o São Roque 1. E o gabinete que atendeu o São Roque 2 atenderiam as urgências do bairro Campina Verde. E hoje, agora, nós temos três gabinetes odontológicos funcionando lá no SF Tietê, né? Um atendendo São Roque 2, um atendendo São Roque 1 e parte do Campina Verde e o Casa Nova, e um que atende o Tietê, que atende a outra parte do bairro Campina Verde. Né? Isso aí é um trabalho feito em conjunto da comunidade do bairro Tietê, São Roque, Campina Verde e adjacências, né, que são atendidos lá, e também dos trabalhadores, né, o médico, a enfermeira, todos, né, eu não vou falar o nome de todos aqui porque são muitos. Eu gostaria de agradecer a gerente e a todas as pessoas que lutaram por essa melhoria que está acontecendo lá. Né, gostaria também de informar que agora a gente está tendo fisioterapia, né? Toda segunda, quarta e sexta, segunda, terça e quarta, às 7h30, nós temos fisioterapeutas lá no SF Tietê para atender a melhor maneira a todas as pessoas que precisam de fazer fisioterapia. Não precisa mais vocês virem aqui marcar, tem o fisioterapeuta lá no posto para poder estar atendendo a vocês aí dessa região. Né? Nós precisamos urgentemente, né, se Deus quiser, construir uma sede própria lá para o bairro Campina Verde e também levar um gabinete odontológico para atender essencialmente o bairro Campina Verde, que também é um bairro populoso e que já merece, né, essa oportunidade de ter um gabinete odontológico. Né, nessa reunião que nós tivemos lá, surgiu uma pergunta para mim que falando o seguinte, que o contrato com as pessoas que fazem o transporte dos trabalhadores, né, que pegam eles aqui na Semuso e levam até o SF, e que pegam eles lá no SF e que fazem as visitas, né, porque SF é Estratégia de Saúde da Família, fazem visitas domiciliares, né,
está vencendo agora no mês que vem. Hoje eu já procurei o Amarildo, eu gostaria de deixar aí bem claro, não só para o SF de Tietê, mas para todos os SFs da nossa cidade, que o contrato está terminando, mas o Amarildo, com toda a sua equipe, já está estudando uma nova fórmula de estar atendendo. Uma coisa que ele deixou bem claro para todos nós é que o contrato não serão renovados, mas que estará tendo um novo jeito de atender a toda a população. O trabalho de visita domiciliar não vai parar. Não vai parar. Então, você que utiliza o trabalho domiciliar do SF, dos SFs de Divinópolis, isso aí não será parado, né? Será um novo jeito, né? Como o Amarildo mesmo me explicou, né? Os trabalhadores irão de ônibus até o SF e depois, através de um contrato que ele fará com o pessoal que fazem esse transporte, ele estará levando os trabalhadores até sua casa para que vocês possam ser atendidos da mesma forma pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos agentes de toda a nossa cidade. Isso é só para deixar a população tranquila e principalmente aos trabalhadores dos SFs que estão preocupados aí com o fim do contrato do transporte que levam eles ao trabalho e facilitam o trabalho deles lá nas comunidades. Gostaria também de agradecer ao Edinho e à Cláudia, né, pela limpeza e a capina lá na trincheira do bairro Tietê, né, lá na rotatória da trincheira. Hoje foi feita a limpeza lá, nós agradecemos muito. A gente sabe que ali é um lugar que passa muitos veículos e que o mato agora com o tempo estão crescendo muito rapidamente. É preciso que esteja limpos, né, pelo menos mais baixo, para que a gente evite acidentes naquela região. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje. Uma boa tarde a você aí de casa, uma boa tarde a todos que estão na nossa casa.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos visitam aqui em nossa casa, né? E pessoas também que nos assistam através da internet. Hoje, senhor presidente, estive acompanhando algumas melhorias na região rural, na estrada de Buritis, próximo ao senhor Brás Cornélio, Boa Vista. A equipe da prefeitura instalou as manilhas nesse trecho que acumulava água e que dificultava o trânsito de veículo. O trecho já está na fase de finalização, graças ao empenho e dedicação da equipe da FEMAG. Tonzinho, Tuti, Zenó, Arlen, Rony, José Vieira, Jota. E também, senhor presidente, estivemos, né, na manhã de hoje participando do lançamento do Alvará Online, ferramenta que irá facilitar a vida dos empresários e investidores que precisam abrir empresa ou até mesmo regularizar. O programa visa atender com mais praticidade, agilizando todos os processos, reduzindo o tempo de espera, antes era muito demorada. Então, senhor presidente, sobre o Alvará, hoje, com certeza, vai ficar melhor para as empresas, né, todas, e Divinópolis também, para que venha mais empresa para a nossa cidade, vai ficar melhor. Um grande avanço, né, para a nossa cidade, e espero que os outros setores funcionem com a mesma agilidade e assim atrair mais empresa para a nossa cidade, que nossa cidade está precisando de muitas empresas para que dar emprego para a nossa população de Vinópolitana. Por hoje, senhor presidente, boa tarde a todos.
Cumprimento o nobredil Nego do Buritis pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Sargento Elton.
Senhor Boa tarde a todos que nos acompanham, os nobres companheiros edílicos que aqui se encontram. A nossa fala hoje, ela é bem curta, mas nós temos que ir direto ao ponto, né? O vereador Cleitinho falou de um assunto muito importante para Divinópolis, que é a questão do CGO, da empresa Transoeste. Realmente é uma injustiça muito grande, né? Os taxistas aí pagam CGO, os mototaxistas pagam CGO, as vans pagam CGO, e a empresa simplesmente não paga. Então são quase 3 milhões de reais aí por ano, que era para ser destinado para o município, e que em contrapartida poderia estar fazendo algo, asfaltando esses bairros onde passa o ônibus, né? Ali de ônibus, ali é a região Grajaú, São Simão, que há mais de 30 anos não tem nada. Então não dá para entender por que que certas empresas em Divinópolis têm um monopólio e nada acontece com essas empresas. Da mesma forma, eu falo da Copasa. A Copasa, 45 anos, da mesma forma, o povo divinopolitano pagando e nada de retorno. Aliás, começaram as obras depois que começou a CPI da Copasa nessa casa, em qual nós trabalhamos com afinco, e encontramos diversas irregularidades gravíssimas, tanto contratuais da empresa Copasa com o município, como até mesmo improbidade administrativa. E ninguém fala nada, esses gestores nossos, o Poder Executivo, não chama essas empresas, fala assim: aqui, você cobrou irregularmente a taxa desde 2013 até agora, isenta o divinopolitano tantos anos para frente que então? Ou então você está fazendo essas obras, está tapando os buracos? Faça um trabalho correto. Ou então você não vai ficar mais aqui. Mas não tem ninguém para chegar e peitar essas empresas. Eu não sei o que que acontece com o Divinópolis. Tem uma cabeça de burro enterrada aqui mesmo, que ninguém arranca essa cabeça de burro. Então está na hora de nós começarmos a cobrarmos, não dessa casa legislativa, que nós fazemos nosso papel aqui, né? Nós fiscalizamos, fazemos as leis, mas infelizmente isso dá o salário do executivo. Ele que tem que olhar para o bem da população e cobrar das empresas. Aparece um homem de pulso, poxa, para chegar esse povo aí na chincha. Ninguém fala nada, ninguém faz nada. Empresa sendo beneficiada. Transoeste continua aí, isenta. Lá em Belo Horizonte, é o mesmo valor da passagem de Divinópolis, só com um detalhe simples, né? Em Belo Horizonte, eles rodam nos ônibus lá, os usuários do transporte coletivo, 2 horas, 1 hora e meia dentro do ônibus, atravessa a cidade toda. E é o mesmo valor de Divinópolis. Olha o tamanho de BH, olha o tamanho de Divinópolis. 20 vezes maior. E é só um monopólio, só um monopólio. Às vezes a gente tem que desconfiar que realmente tem alguns interesses obscuros por trás. Alguém está ganhando com isso. Com certeza. Então, nós temos, os divinopolitanos têm que cobrar do executivo uma postura mais enérgica, uma postura mais proativa, de gestor público mesmo. Ele tem que olhar os interesses públicos. Ou seja, interesses da população divinopolitana. Coisas que, infelizmente, nós não vemos, né? Há muitos anos aí, os bairros sem estrutura nenhuma, sem rede de esgoto. O bairro das Mansões sem esgoto há 50 anos. O Eldorado é a mesma coisa. A população de São Simão, infelizmente, é caótico. Os meninos lá andam lá no meio da poeira. Quando chove, então, nem se fala. Nem ambulância, nem viaturas passa lá, ué. É brincadeira, parece que Divinópolis é um elefante amarrado no pé de alface e a cidade não anda, não desembola, não. Gente, nós não podemos mais errar, não. Esse ano é o ano da mudança. Esse ano é o ano da mudança. E em outras eleições também, vamos votar conscientemente em pessoas com ficha limpa, em pessoas para renovar, trazer uma nova maneira de fazer política, sem política antiga, de toma lá, da cá. Temos que acabar com isso. Falar em má gestão, está tendo as obras ali agora, perto da rodoviária da famigerada empresa Copasa, que ninguém peita ela aqui, não tem prefeito para peitar isso aí. Está lá, sinal, funcionando o sinal. Não tem caminho, não tem como passar carro, não tem como passar transeunte. Tem sinal, é só uma para ir, outra para voltar. O sinal funcionando, engarrafando o trânsito. Será que o secretário de trânsito não viu que pode desligar aquele sinal lá não? Que não tem jeito de bater carro, não tem jeito de atropelar ninguém, tem que ter um buraco lá de quase 50 metros. Eles não pensam, não? Senhor secretário de trânsito, olha aqui lá, um detalhezinho, desliga aquele sinal lá. Está causando tumulto na JK. Coisa simples de resolver. Será que ninguém chegou, levou conhecimento? Você não andou lá porque as redondezas, não? Não é possível. E é isso que eu falo. Má gestão pública. É isso que está acontecendo em Divinópolis. Nada mais. Está faltando políticos, gestores. E não políticos, politiqueiros. Senão a cidade com certeza sempre vai ficar atrás. Aliás, já está atrás há muitos anos, né? A cidade não recebe empresa. Muito pelo contrário. A cidade está saindo empresa. Não desburocratiza, né, as empresas instalarem aqui, não dá um incentivo fiscal para as empresas. Demora 6 meses. Há uma luta árdua dessa casa aqui para ver se normatiza isso aí, mas é muito difícil, porque não entra na cabeça dos gestores de Divinópolis, infelizmente. Então, nosso papel é fiscalizar, legislar e levar o conhecimento, denunciar aqui nessa tribuna. Ou coloca Divinópolis novamente nos trilhos, ou iremos mais anos aí, dormindo no ponto. Enquanto isso, as outras cidades aí, ó, no entorno, estão desenvolvendo bem. Inclusive, as empresas que seriam para ser instaladas em Divinópolis, estão instalando em São Sebastião do Oeste, Carmo Canjuru, por causa da burocratização para abrir empresa em Divinópolis. Isso é que está acontecendo. Ninguém mais aguenta, gente. Divinópolis está desempregado. Vai lá em todos os gabinetes que quantos currículos tem lá. O povo está sem trabalho. Nada anda. Coloque as mãos nas consciências, senhor executivo, chefe executivo, prefeito municipal. Isso depende do senhor. O senhor tem que fazer essa cidade andar. Afinal de contas, quase 60 mil pessoas votaram no senhor, ué. Agora é hora de o senhor retribuir. Retribuir com o desenvolvimento da cidade. E não colocando cargos em excesso na prefeitura. Não aumentando certos cargos na prefeitura, o salário. É isso que tem que fazer. Mas parece que não entra na cabeça do prefeito, infelizmente. Muito obrigado, presidente. Só as palavras da tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e solicito do segundo secretário, Raimundo Nonato, que assuma a presidência para que eu possa fazer o meu pronunciamento.
Obrigado, senhor presidente. Exercício, então, com a palavra, Vossa Excelência.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador. É 6 com tribuna, amigo.
Senhor presidente, cumprimento a todos na pessoa do sereno, competente, amigo Zé Luiz da Farmácia. Em especial, cumprimento o Cleitinho, formiga lá do Serra Verde, esse patrimônio, que daqui a pouco vou falar sobre o nosso trabalho lá no Serra Verde. Senhor presidente, inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, com um pouco de tristeza com o que da reunião de quinta-feira que nós tivemos lá no gabinete do prefeito Galileu Teixeira Machado. Ali, eu não sei se alguém conhece, se o nobre Edil conhece a Hidra de Lerna. Hidra de Lerna é uma lenda que fala sobre um dragão que você cortava a cabeça dele, nascia mais duas. Você cortava aquela, nascia mais duas. É o que parece que está acontecendo no tocante ali, a duplicação da MG-050, onde a gente, desde o início, desde a sua concepção, vem trabalhando esse projeto. Primeiro foi junto à Suplan para liberar as questões ambientais. Várias vezes fui em Belo Horizonte, no secretário Murilo Valadares, e obtivemos várias vitórias. A última foi a liberação ali da parte do Gafanhoto, onde pertence ao governo federal e ele já liberou para que seja feita a duplicação naquele trecho. Agora nós nos esbarramos no poste, batemos no poste. Os postes que fazem a iluminação do anel rodoviário é de propriedade do município, foi pago com o dinheiro do município, não foi CEMIG, não foi governo do estado, não foi governo federal, não foi emenda parlamentar, foi com o dinheiro do povo de Divinópolis. E a nascente das Gerais tem a empresa para remover esses postes para que prossiga a duplicação em todo o anel rodoviário. Todavia não tem um projeto para relocá-los, para colocá-los novamente à iluminação pública. O prefeito, mediante isso, barrou o prosseguimento das obras sem que esteja uma solução para este impasse. Então, amanhã, sexta-feira, estarei novamente indo, até foi lido nesta tarde pela primeira secretária Janete Aparecida, que é a minha indicação, para que seja feito um estudo rápido de um projeto, né? Mas eu solicito do prefeito que libere a duplicação e atrelado a um projeto de iluminação posterior, porque nós não podemos também travar a cidade mediante a esse empecilho. É necessário a iluminação, é patrimônio público, mas Divinópolis necessita desta obra tão esperada e tão atrasada, né? Então fica aí esse impasse, esse vereador não vai dar trégua, nós vamos estar lutando novamente para vencer mais essa batalha. Senhor presidente, já foi falado pelo Renato, no meu parceiro na Comissão de Desburocratização, sobre o Fórum de Desburocratização, que deu fruto do Alvará Online. Então, hoje, o Alvará, você consegue ele em 24 horas. Queria parabenizar a todo o corpo técnico da Prefeitura, a todos envolvidos, a secretária Flávia. Queria agradecer também o Sérgio Bebiano, parabenizar a todos. E estamos prontos para dar o segundo passo. O segundo passo é de aceleração da economia. Não vamos ficar só no discurso, né? No início do ano passado, eu dei início a esse trabalho de desburocratização, visando exatamente fomentar os empregos em Divinópolis. Com atitude firme, atitude séria, a gente está trabalhando e agora vamos entrar com o processo de aceleração da economia. Já pedi à minha secretária, já conversei com a Escola do Legislativo competente, Roberto Franklin, para nos dando essa estrutura para a gente estar prosseguindo com este projeto. Eu acredito que vai dar certo o de aceleração, tanto quanto deu o de desburocratização. Senhor presidente, o Serra Verde agora vive um novo momento ali nas tardes de sábado e domingo, ali na quadra do Serra Verde. Nós estamos fazendo eventos ali todo sábado, todo domingo, uma movimentação, e todos os dias, né, com o meu amigo Formiga, o Cleitinho Formiga, queria que o meu parceiro ali, o Carlinho, que também é um atleta, joga lá na associação, parceiraço. Olha lá. Então, nós estamos com esse trabalho lá todos os dias com as crianças, adolescentes e também com as meninas, né? A gente está com a primeira Copa de Futsal Feminino, que está aqui até, ó, queria que dá focasse aqui nesse lindo troféu, que vai ser sábado, dia 1º, a semifinal da primeira Copa de Futsal Feminino, que é a primeira, vai ser o Solar contra o Nacional, primeiro jogo, né? O segundo jogo é o SCAT contra o Real Matismo. E a final no dia 2, no próximo sábado, no dia 2. Então a gente está muito entusiasmado, muito satisfeito com o que está acontecendo ali nesse novo trabalho que a gente está fazendo ali no Serra Verde. Eu queria parabenizar novamente o Formiga e já a gente já tem outro torneio em andamento, a gente já está elaborando a Copa de Verão, né, Formiga? A gente vai estar lá, né? Então eu queria agradecer a esse parceiro que nós temos lá no Serra Verde, sempre movimentando ali o Serra Verde. O Serra Verde hoje não admite mais aquela desordem, nós estamos trabalhando para manter esse trabalho lá. Essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador, pela sua palavra, que contribuiu muito, com certeza. E antes de anunciar o próximo vereador inscrito, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Pode continuar? Então, o próximo vereador inscrito nessa tarde, vereador Edson de Souza. tem não. Com a palavra então, o vereador Edson Souza. Com a palavra, vereador Edson de Souza. Então, antes de passar para o próximo vereador inscrito, eu retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente desta casa hoje em exercício, Josafá.
Agradeço o segundo secretário, Raimundo Nonato, pela condução do trabalho e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, exercício, honrado vereador Josafá, vereadores, imprensa, funcionários da prefeitura, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, primeiro eu gostaria que pedisse o líder do governo se encontra no plenarinho despachando, pedindo para suspender um pouquinho aquele despacho dele ali, para que ele possa estar presente no plenário, que eu quero provocar o líder do governo. Quero saudar aqui esse cidadão, esse amigo de Divinópolis, esse homem que além de toda a responsabilidade pública, tem essa sua humildade e esse sorriso sempre nos olhos, que é o grande homem Jorge Torquato. É um prazer ter ele aqui conosco, meu líder. É um prazer mesmo. Tenho um grande respeito pela sua pessoa. Senhor presidente, eu estava vendo o jornal agora de hoje, esse jornal que todos leem, todos têm uma referência, pelo jornal agora, e eu estava vendo a manchete aqui. Divinópolis lidera caso de febre maculosa em Minas. Tem certeza que quem fez a reportagem e o dono do jornal não gostaria de apresentar essa manchete? Não gostaria. Me deu uma dor. O jornal agora é um jornal que merece o nosso respeito, o nosso crédito, mas essa manchete dessa reportagem do jornal agora deixa a gente muito triste. Deixa a gente muito triste. A nossa cidade ultimamente não está tendo nada que comemorar. Mais nada. Parece que o governo perdeu a alma. Parece que o governo virou um cadáver, não tem sopro, não tem vida, não tem centelha. Parece que o governo reage. Parece que o governo reage quando ele só vai para os interesses partidários e políticos da ação de governo dele. Aquela visão estratégica de governo, o governo não tem voz, vereador Nonato. Isso é muito ruim para um governo que lá vai para o terceiro ano. Muito ruim um governo quando perde a alma assim tão cedo. Um governo que morre no campo da esperança, do sonho, da utopia, da ilusão e principalmente no planejamento público. É muito triste. Mas o vereador Caboja, acho que não terminou de despachá-lo ainda, mas ele é líder do governo, eu gostaria que estivesse aqui. Eu queria fazer uma pergunta à imprensa aqui presente sobre um fato acontecendo em Divinópolis e nós vamos entrar com requerimento hoje numa audiência pública, vereador Cretinho. Eu vou te fazer uma pergunta, vereador Cretinho, e você vai errar. Você vai errar porque você desconhece e não enxerga. E posso fazer para você, para o Nonato, posso fazer para o Josafá, para o Zé Luiz, para o presidente Adair, que vocês quatro vão errar. Vocês quatro vão errar como eu errei ontem. Depois que eu comecei a estudar, que eu fui ver a situação que está Divinópolis. E eu tenho que trazer a público. Quantas rodoviárias tem Divinópolis? Prefeitura já sabe que tem duas. Funciona do Paraná, da articulação, funciona aqui do despacho. Mas quantas rodoviárias tem Divinópolis? Eu achava que era uma. Eu achava que Divinópolis tinha uma rodoviária, mas não tem. Divinópolis está com essas manchetes todas aí. Um dos indicadores é da fala técnica que eu vou falar aqui agora. Em 1996, há 22 anos atrás, Divinópolis tinha 150 carros divididos em 26 horários de ônibus. Divinópolis hoje tem uma média de 800 passageiros por dia. Eu estive na rodoviária e fiquei lá ontem várias horas. Um abandono, parece uma paz de um silêncio, de um cemitério. Não tem ninguém. Motorista de táxi, quase 2 horas na fila. Nos bares não tem ninguém. Aqui é solidão, aqui é tristeza rodoviária de Divinópolis. Ora, presidente Gessício, vereador Jafar, por que que essa questão está acontecendo isso? Que não aquece o comércio, os táxis, e caiu o nível de passageiro do transporte urbano. Em 1996, todos os ônibus saíam da rodoviária. 90% dos ônibus hoje passam pelo centro e não saem da rodoviária. Porque a gente diz que esse caos que está depois de 5 horas, os ônibus todos, 90%, presidente daí, dos ônibus não saem da rodoviária. Ora, se nós temos uma média de 70 linhas, com a média de 25 pessoas por ônibus, dá 1.700 pessoas. Ou seja, nós temos duas rodoviárias invisíveis na área central. Essas 1.700 pessoas tinham que estar lá, usando o banheiro, pegando o táxi, pegando o ônibus, o comércio, descentralizando e tirando todo o ônibus da área central. Mas não. E está tudo irregular. Está tudo irregular. Hoje a rodoviária só tem uma média de 800 passageiros por dia. E aqui na área central, 1.700. Ó, vereador Nonato, é uma questão de lógica. Nós temos duas rodoviárias invisíveis no centro de Divinópolis, atrapalhando o trânsito, estagnando a economia e descentralizando a área central. Isso é uma coisa muito séria, gente. Isso é uma coisa muito séria. Os gestores da rodoviária ficaram quase 10 anos com um atraso aí. É porque vai quebrar a rodoviária também. As pessoas não dão conta de manter o contrato. Você tem que ver que tristeza. Cemitério é mais alegre do que a rodoviária de Divinópolis. Uma tristeza total. É uma tristeza total. E tudo na cara de vereador, de secretário, do CETRAN e do prefeito. Está errado. Não pode. Não tem autorização. Em 1996, nós tínhamos só das 7 linhas que passavam no centro, só 2 tinham autorização. Agora 90 passa. Nós temos uma rodoviária que um elefante amarrou. E não vou falar que é branco, todo mundo sabe que é uma rodoviária feia, ela é pesada. Né? Mas vai na rodoviária. Faz uma pesquisa rápida aqui no plenário. Só se dando no plenário aqui. Tem quanto que vocês não vão na rodoviária? Levanta a mão, por favor. Quantas vezes? Quantas vezes? Vocês podem ver. O que está querendo é quebrar o comércio. É um lobby. É um lobby. Tem coisa atrás disso, não é simples assim não. Se está irregular desde 96, é porque alguém está ganhando e não está tributando a prefeitura. Esse discurso simplista do assunto de urgência pública, onde todos terão o direito de falar. Onde todos terão o direito de falar. A brincadeira que está. E não tem contrato. A rua do povo de Novos e o contrato é irregular. A verdade é essa. A prefeitura está perdendo dinheiro. A prefeitura está perdendo dinheiro. A economia indireta em torno do terminal rodoviário está perdendo. Então essa questão, ela é muito séria. Ela é muito séria dentro da própria concessão. 90% não está legal para seguir esse roteiro. Isso na frente de todos os vereadores. Isso na frente do prefeito, do secretário. Mas a partir de agora, nós vamos entrar com um requerimento pedindo, o presidente Caboche chegou agora, estava despachando ali, e nós vamos entrar hoje, presidente Caboche, com o requerimento a Vossa Excelência, com o presidente... Mais dois minutos.
Concedo mais dois minutos.
Nós vamos pedir ao presidente, vereador Caboche, uma audiência pública, onde todos os lados falam. O usuário fala, o passageiro fala, os donos das empresas falam, os motoristas táxi falam, os que têm um convênio na prefeitura, todos falam. Mas está tudo errado. Está tudo errado. O contrato não prevê isso. Porque a gente de Vinópolis, casa de Guipaz, está com esse trânsito, uma vergonha. Em 96, olha o que está em 96, 22 anos. Só 10% passar para o centro. Quem nasceu em 96 hoje tem um carro. Nós temos que olhar a questão urbana, a questão do trânsito, a segurança, a questão do comércio, a expansão urbana. Nós temos que olhar várias coisas. Nós temos que fazer uma audiência pública e aprofundar. Nós não podemos ter uma visão simplista de falar que a culpa é de A, B, C e D. Nós temos que chamar o prefeito, o secretário, os vereadores e todos os agentes envolvidos, desde o usuário até o comércio, e discutir essa realidade que está aí. Ontem, quando eu estive na rodoviária, eu fiquei triste. Triste de saber que o público que tem da rodoviária, cada dia que passa, é menos. Vai acabar. E cada dia que passa, tudo irregular. Eu não quero prejudicar ninguém, não. Eu quero é verdade. E com toda certeza, essa audiência pública nós vamos requerer hoje, para ver por que que 90% dos ônibus não saem da rodoviária e passa pelo centro, só em Monte Teixeira, que vai pelo Horizonte Itaúna, que vai direto para a rodoviária. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, questão de ordem.
Nobre Adil, pelo seu pronunciamento. Questão de ordem, vereador Cleitinho.
É só para registrar aqui publicamente a minha gratidão que eu tenho pelo Torquato, que está aqui hoje. Com muita humildade eu venho falar isso. Se eu estou aqui hoje, o Torquato tem dedo nisso também. Então, registrar a sua presença aqui, Torquato. Muito obrigado. Se eu estou aqui hoje, você tem parcela nisso também. Tamo junto.
Atendendo a solicitação do Nobre Adil, Edson Souza, vou pedir 10 minutos para que a gente possa, no plenarinho, discutir o veto. Mas eu queria pedir aos vereadores que não ultrapassem os 10 minutos em respeito às pessoas que estão aqui. E, atendendo a solicitação do vereador Edson de Souza, fizemos essa paralisação para melhor entender o seu projeto e o veto que está sendo solicitado pelo prefeito Galileu Teixeira Machado. Passo a condução do trabalho da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Gostaria de desejar uma boa tarde a todos, agradecer ao vereador vice-presidente Josafá pela condução dos trabalhos e passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que faça a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de veto total ao projeto de lei ordinária número CM013, de 27 de julho de 2018. Altera a lei número 6.140, de 2005, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Divinópolis com o Instituto de Previdência aos Servidores do Município e da Outras Providências. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria absoluta para rejeição. Parecer especial. Diante do exposto da ausência de óbice de natureza jurídica, entendemos que não há razões que justifiquem o referido veto total, deixando assim a decisão maior a ser proferida pelo soberano plenário, que certamente haverá de emanar a mais correta deliberação. Parecer de 9 de agosto de 2018.
Coloco em discussão projeto de veto total ao projeto de lei ordinária número CM013/2018, que altera a lei 6.140 de 2005, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Divinópolis com o Instituto de Previdência dos Servidores do Município e da Outras Providências. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós já estivemos conversando sobre esse veto na próxima terça, hoje aqui também na quinta, com vários servidores, e parece que os servidores têm outro entendimento. Os servidores, pessoas que estão no seu direito administrativo, pessoas honradas, pessoas que estão no serviço público e pessoas zelosas. Parece que eles têm outra compreensão. Parece. Isso é bonito na democracia representativa, no embate, porque as pessoas debaterem para buscar a essência, buscar a verdade. Agora, o que essa casa, essa história dessa casa não aceita, presidente, é a contradição. Onde há contradição, não tem verdade. O Galileu falou um dia para mim que queria ter 10 vereadores e o resto lamber em bira. Nós vamos desenvolver isso mais para frente, que uns 30, 40 dias, outras coisas. Que queria ter 10 vereadores lá dentro e o resto lamber em bira. Essa casa aqui, 15 vereadores aprovaram esse projeto. 15 vereadores aprovaram esse projeto. Agora o prefeito precisa de 9. Eu estou vendo vereadores tristes, vereadores preocupados com a história. Eu estou vendo essa casa aqui, uma casa dura. Porque quando você faz uma contradição, você tem que explicar. É difícil você justificar. Igual, por exemplo, eu estou fazendo uma introdução para que o líder do governo venha. Que o líder venha justificar esses atos. Eu vou aguardar o líder falar, que eu quero ouvir o líder, porque eu posso tomar outra decisão também. Aqui, pelos servidores que estão aqui, eu tenho respeito. Tem respeito pelos senhores, pessoas honradas, trabalhadeiras. Respeito. Zé Ivone, respeito que eu tenho pelo servidor público. Mas talvez eu estou enxergando coisas que vocês não estão enxergando. Talvez eu estou enxergando coisas que vocês não estão enxergando. Quando um pouco a pessoa fala se é bom para a instituição e ruim para o município, quando você pergunta às pessoas quanto o município está pagando de juro, as pessoas não sabem. Tem que ter austeridade fiscal. Tem que ter. Mas eu vou, senhor presidente, esperar o líder do governo, provocando ele para ele vir, para que a gente possa fazer um contraponto e discutir ainda mais o projeto.
Palavra, senhor presidente.
Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Cleitinho.
Acho que na vida pública, em qualquer lugar, a gente tem que ter humildade. Errar é humano, persistir é burrice. Se eu vou lá e dou um presente para minha filha, um vestido cor-de-rosa, e ela pega e fala assim, papai, eu não quero um vestido cor-de-rosa, eu quero ele azul. Então vou comprar o azul. A parte mais interessada do projeto é os servidores. A gente sentou com eles aqui, eles não querem, então a gente tem que fazer o que eles pedem. Então por isso que eu vou ser, votar do lado do servidor, e o que é certo, o que é errado, muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, honrado vereador Adair Otaviano, colegas, amigos e amigas, servidores, homenageados, o nosso boa tarde. Eu recebi, o presidente dessa casa recebeu o veto total do projeto de lei 013-2018. Então eu vou ler ele para me justificar. Excelentíssimo senhor presidente Adair Otaviano, com os meus cordiais cumprimentos e respeitosamente comunico que, amparado da prerrogativa que me outorga no artigo 62.4 da Lei Orgânica Municipal e ainda com fulcro no artigo 51, parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal, decido por vetar totalmente a proposição de lei 0CM, Câmara Municipal, 03-2018, que altera a lei número 6.140-2005, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Divinópolis com o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais e da outras providências. Consigno, portanto, o veto total à referida proposição por contrariedade ao interesse público, informando ainda que o Executivo Municipal, fazendo uso da prerrogativa esculpida na parte final do artigo 200 do Regimento Interno da Casa, Resolução 392, de 23 de dezembro de 2018, comunicará, dentro de 48 horas, os motivos do veto ao excelentíssimo senhor presidente desse egrégio parlamento. Eu tinha também votado favorável a este projeto, mas logo que chegou esse veto do senhor prefeito, eu fui procurado por vários servidores. Aí eu entendi que eu deveria procurar a Divitrev para me esclarecer que eu não tenho esses conhecimentos técnicos que o nobre vereador Edson Souza tem. Procurei, me inteirei e hoje estou convicto que nós temos que manter o veto. Primeiro, porque nós temos que ter a responsabilidade. Hoje nós estamos vereadores. E se entrar pessoas aqui, a maioria, que não tem o mínimo senso do que é o serviço público. Eu entendo que a Divprev, depois que eu tive esses conhecimentos, lá tem um conselho muito bem formado por pessoas honradas, técnicas, que é o Conselho Fiscal e Administrativo. E outra coisa que é perigosíssimo para nós, vereador Edson, é a ingerência dentro de uma previdência. Nós sabemos as dificuldades de todas as previdências municipais do Brasil. E a nossa aqui, ela é muito lucrativa para a previdência. Essa ingerência, nós estamos tirando a responsabilidade que é dos servidores, a responsabilidade que é da Divprev e passando para a Câmara Municipal, onde vários vereadores aqui sequer têm conhecimento técnico dessas matérias. Então, o que é que eu fiz? Eu pedi à superintendente Rejane Alves Campos de Souza, superintendente de Divprev, que me fizesse um parecer, para me ter tranquilidade de fazer essa defesa aqui. Depois de procurado por vários vereadores e também eu estive na Diviprev. Ela me mandou: senhor vereador, apresentamos nossos cordiais cumprimentos e nessa ocasião, em atenção de vossa senhoria, na qual solicita informações técnicas sobre o projeto de lei 013-2018, que versa sobre a necessidade de parecer técnico favoráveis dos conselhos fiscal e administrativo e lei autorizativa específica para cada parcelamento, apresentamos as nossas considerações. Inicialmente, cabe esclarecer que o projeto de lei é de iniciativa da Casa Legislativa, sem qualquer participação do Diviprev em sua elaboração. Não cabendo a essa autarquia se manifestar sobre as disposições contidas no referido projeto de lei, podendo apenas opinar pela legalidade dos dispositivos inseridos no texto. É pertinente ressaltar que, nos termos da portaria MPS nº 402 de 2018, não há sequer lei autorizativa específica para cada novo termo de parcelamento, sendo suficiente uma lei geral que fixe, pelo menos, a autorização para a celebração de acordos, correção monetária, taxas de juros e multa. Artigo 5º. As contribuições legalmente instituídas, devidas pelo ente federativo e não repassadas à unidade gestora do RPPS até o seu vencimento, depois de apuradas e confessadas, poderão ser objeto de termo de acordo de parcelamento para pagamento em moeda corrente, assegurado o equilíbrio financeiro e atuarial e observados, no mínimo, os seguintes critérios: aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de juros definidos em lei do ente federativo, na consolidação do montante devido e no pagamento das prestações vincendas e vencidas, com incidência mensal, respeitando-se como limite mínimo a meta atuarial, sem destaque no original. Especificamente, para fins de parcelamento, há necessidade de lei autorizativa específica, nos termos do parágrafo 7º do artigo 5º da portaria em comento. Vejamos. Parágrafo 7º. Admite-se o parcelamento de débitos parcelados anteriormente mediante lei autorizativa específica, observados os seguintes parâmetros. No que se refere à exigência do parecer técnico favorável dos conselhos fiscal e administrativo, entendemos que os conselhos deveriam ser chamados a se manifestar exclusivamente sobre a aprovação dos acordos de parcelamento fundamentado em parecer técnico de viabilidade das propostas elaborado pelo atuário responsável, o que é de praxe já existe. Os conselhos fiscal e administrativo de Diviprev possuem, isso é muito importante, vereadores, os conselhos fiscais e administrativo do Diviprev possuem ampla representatividade dos servidores municipais, do executivo e da Câmara Municipal, com competências definidas na Lei Complementar 126 de 2006, os quais devem ser consideradas sob o ponto de vista decisório. Sem mais por um momento, nos colocamos à disposição. Rejane Alves Campos Souza. Ela foi muito clara, o parecer eu me entendi, eu fui, solicitei prontamente, ela nos mandou esse parecer. Então, depois dessas minhas colocações, eu peço aos novos colegas vereadores o voto sim ao veto do senhor prefeito, porque é uma solicitação de quem de direito nos fez, que são os servidores e aqui representados pelo seu, pelo DIVIPREV e pelo Conselho Fiscal e Administrativo. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Com a palavra o vereador Eduardo Printe Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores públicos, conselheiros de DIVIPREV, visitantes aqui dessa Casa Legislativa nessa tarde. Primeiramente, Caboja, quando você simula que vereador não tem conhecimento, conhecimento maior é seu que você não tem. Porque se você tivesse, na terça-feira, como líder do governo, você tinha organizado essa questão do veto, você teria passado.
Só uma parte, ô vereador.
Não,
só
estou falando, depois o senhor fala.
Tá. Que eu acho que o senhor está meio agressivo,
então,
sabe?
Então, assim, eu acho que o senhor também tem que ter, quando assume uma liderança, liderança de governo, é o líder do governo. Se o projeto aportou aqui na casa, o governo e o próprio conselho, tinha que ter feito o papel da liderança, de quê? Apresentar um projeto que vai afetar diretamente o interesse público. Votou-se o projeto. O Edson Souza, ele está certo no projeto, ele entende que o projeto seria bom. Nós também entendemos, passar mais um regimento, passar pela Câmara Municipal o pedido de um empréstimo, eu entendi a clareza do vereador em apresentar o projeto. Ele está preocupado com os empréstimos que faz a Prefeitura perante o DIVIPREV. Porém, os conselheiros, que são a maior parte interessada, e já existe o conselho para isso, entende que não tem necessidade de passar por essa casa. Então, esse projeto, ele deveria ter sido votado contrário, até retirado pelo vereador Edson Souza, é lá na sua essência inicial, quando foi aportado aqui nessa casa. E isso não aconteceu. O que nós estamos fazendo aqui hoje é remendando uma coxa de retalho. Porque, infelizmente, todos nós estudamos o projeto, entendemos que seria mais uma segurança para o servidor, para o DIVIPREV, no seu empréstimo. Nós entendemos que era bom. E hoje os próprios conselheiros vieram aqui e falaram texto, falaram hoje, que não é bom. Que eles entendem que eles têm capacidade técnica e não política de resolver a questão do empréstimo DIVIPREV e Prefeitura Municipal. Então o que a gente vai fazer, vereador Edson e vereador Caboja, não é votar a favor do prefeito da questão do veto. Não é isso não. Não é a favor do prefeito não. Nós estamos aqui agora remendando, igual o vereador Cleito falou, remendando a coxa que poderia ter sido desmembrada lá atrás, era de não ter sido aprovado o projeto, já que não tem interesse. Nós estamos fazendo um projeto, votamos um projeto, aprovamos um projeto, que ele é de interesse único e exclusivo dos servidores públicos. Eles não têm interesse no projeto. Por que nós vamos forçar a votação desse projeto? Por que nós vamos manter isso? Não tem justificativa. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, Edson, que eu não estou votando contra e nem sendo contraditória a minha votação. Eu simplesmente fiz uma reflexão perante aos conselheiros do DIVIPREV que aqui estiveram apresentando o porquê que não é viável o projeto ser aportado por aqui. E o medo deles, vereadores, ele é muito transparente. Aqui dentro dessa casa, não é mistério para ninguém, nem é segredo, existe sim as picuinhas políticas. Isso é natural. O que eles não querem é que vire isso aqui uma... fala que o senhor sempre gosta de usar, uma sanfona velha, onde um estica, fecha, puxa, fecha e abre. E aí quem sai perdendo com isso? É sempre o servidor que é o maior afetado. Então hoje eu não estou sendo contraditório. Simplesmente ouvi a parte interessada e vou votar para manter o veto. E vereador Caboja, quando for dirigir aos vereadores que não estudam, que dê nomes, porque a bancada jovem aqui estuda bastante. Obrigado, presidente.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra.
Continua em discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Caboja.
Eu não quis ofender o vereador, também nervoso, sabe? E não é necessário isso, né? Eu quis falar que nós, aqui eu sou um que não tem conhecimento técnico, mas eu sou um líder inteligente, eu procurei, eu fui lá na DIVIPREV. Eu não sou obrigado a essa demanda grande, com esse monte de vereador que é o dia inteiro, um líder, tem que ter tranquilidade, isso aqui está parecendo uma casa de doido. Certo? Eu não estou dando conta, não. Eu vou renuncio novamente à liderança, se for preciso, se eu quiser assumir, viu, vereador? Está à sua disposição. Agora, eu não quis ofender nenhum vereador aqui, não. Eu só falei que a Mauriqui não tem conhecimento técnico, eu sou um deles.
E não tem mesmo, então a gente tem que procurar como eu fiz, procurei a Rejane, certo? Estive com servidores, com vários servidores. Se eu machuquei alguém aqui, que me desculpe, mas não foi a minha intenção. Muito obrigado, senhor.
Continua a discussão com a palavra a vereadora Janete Aparecida.
Primeiro, eu gostaria de esclarecer duas coisas. Que quando foi votado o projeto original, foi pedido por mim, sim, o DiviPrev, um parecer sobre o projeto original, e o parecer da DiviPrev não chegou, viu, gente? Eu tenho a documentação que comprova que eles que não entregaram. Por isso que esse projeto foi votado sem o parecer. Não fomos nós que não pedimos. Eu, particularmente, do meu gabinete, nós pedimos. Esse projeto foi, na época, aprovado por grande maioria, e eu faço as palavras do vereador Eduardo Print Júnior, as mesmas palavras proferidas por mim, porque nós entendemos que estariam ajudando. Entendendo que o Conselho é um órgão fiscalizador e principalmente que faz o controle, sendo que os vários conselhos que nós temos na Prefeitura fazem o controle social e vocês fazem o controle até mesmo das contas do DiviPrev, eu entendo que o que vocês trouxeram é que se passar por essa casa é como se estivesse tirando a atribuição dos conselhos. É esse o pedido de vocês. O vereador entende que não estaria tirando, estaria se ajudando, contribuindo. Uma vez que vocês são capacitados e conseguem levar essa discussão dentro da legalidade, sem trazer nenhum prejuízo, porque esses prejuízos seriam de vocês mesmos, eu acredito e voto de acordo com o pedido de vocês. Eu não tenho problema nenhum em voltar atrás em algo que não tenha sido bem feito. Afinal de contas, como o vereador Edson de Souza fala, doida que tem ideia fixa. E eu não sou doida e nem tenho preguiça de estudar. O meu voto vai ser sim, pela manutenção do veto, que vai ser pelo sim, e eu acredito que a justiça vai ser feita e nós estaremos acompanhando sim todos os processos, todos os trabalhos da DiviPrev. Eu tenho feito isso desde o início do mandato e que os servidores podem ter certeza que nós estaremos junto com os conselhos e à disposição de vocês para o que precisarem. E que a partir de agora, projeto que chegar na DiviPrev, o meu gabinete vai fornecer não só para a intendente, mas também para os conselhos pedindo parecer. Assim a gente evita o desgaste e o problema. Muito obrigada.
Palavra, presidente.
Palavra, presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, público e presente, aos conselheiros do DiviPrev. Senhores vereadores, eu acho que ninguém mais interessado do que os próprios conselheiros para deliberar sobre a saúde financeira do Instituto. Se eles é que vão ser beneficiados pelo futuro dessas ações. E o Edson, tem certeza que ele pensou na melhor forma possível, que era ajudar na fiscalização. Mas como os conselheiros acham que é função deles, eu acho que nós deveríamos votar esse veto rápido, nós temos umas moções para ser entregue, que a gente não ficar prolongando. Muito obrigado, presidente.
Palavra.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ademir.
Boa tarde às pessoas que fazem presente na nossa casa, né? Sou Dorica, a família, aos conselheiros. Eu gostaria só de aproveitar que o assessor do secretário de governo está presente, o nosso líder do governo está aqui, e pedir que, na hora que o prefeito vetasse um projeto, ele justificasse melhor o veto. Porque fala que é de interesse público, interesse administrativo. Eu gostaria, como eu fui da comissão que fiscalizou e que correu atrás desse veto, né, que ele fosse melhor justificado, para que a gente tivesse jeito melhor de defendê-lo.
Com a palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Negro do Buritis.
Senhor presidente, caros colegas também servidores, né, que a gente também é servidor público, o meu voto também vai ser para manter o veto, né, porque a gente enquanto funcionário, né, da mesma crafa da gente não tem como, né, então meu voto é favorável.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, cadê o vereador líder do governo, o vereador Caboche? Vereador, por favor, eu queria, por exemplo, sim, registrar aqui, senhor presidente, nessa tarde, o respeito que eu tenho pelo vereador Caboche. Ele não ofendeu ninguém, eu não me senti ofendido, né? A gente conhece bem essa casa, como é que ela funciona. Quando ele faz uma profecia do futuro CPF da Câmara, ele erra muito. né? Quando ele fala que a próxima Câmara as pessoas podem ter no mínimo de bom senso, né? Eu acho, por exemplo, assim, é por elegância que ele fala isso, é por ignorar, não é por maldade, não. O cabo hoje ele se não trata, um vereador elegante, é um vereador coração bom, um vereador querido, todo mundo, mas talvez ele erra quando ele fala, por exemplo, dessas coisas. E aqui nós não estamos discutindo cor de vestido de filho, não, rosa, amarelo, se é sandália. Nós estamos discutindo aqui é política previdenciária. Agora, vereadora Janete falou que mandou o ofício para o DIVIPREV e não respondeu. Ora, se o DIVIPREV, no momento da proposição que aqui estava se discutindo, se o DIVIPREV tem aquela posição, a história era outra. A história era outra, Marquinhos. A gente não iria contra o conselho, não. Eu não iria. Ora, se por exemplo a lei orgânica fala, a DIVIPREV manifesta que era contra o projeto estava em curso, nós não estávamos aqui hoje discutindo isso, não. Nem projeto de lei teria, porque eu teria a grandeza de tirar o projeto. Eu não voto contra o servidor, não. Eu não voto contra o servidor. Nunca dei um voto contra o servidor. Ora, se manda, se o projeto tá na rede pública, ele é debatido, distribuído em comissões, avisa o DIVIPREV, o DIVIPREV não fala nada, o projeto é votado, é aprovado, encaminhado, o prefeito veta, aí que começa o erro. Que o prefeito não pode vetar. Esse projeto está colocando a Câmara aqui numa situação difícil, principalmente 5 vereadores. Gente, isso é sério demais. A casa não reconheceu o veto do executivo. O que tem discussão que hoje é a DIVIPREV, não. A DIVIPREV estava em discussão quando o projeto estava aprovado. Não tenta mudar as coisas, não. Com vestido rosa e ler carta engasgada, não. Ofício feito em gabinete. Fala com a alma, fala com capacidade, fala com conhecimento. Ora, por que o DIVIPREV não manifestou? Por que ele não manifestou? É aprovado, vai para o prefeito e o jurídico dessa casa e o relator assina por não aceitar. O que tem discussão é isso. Ninguém está contra a honra dessas mulheres e desses homens do DIVIPREV, não? Isso aqui não tem discussão, não. Isso aqui não tem discussão. A honra, a competência, o zelo, a transparência e o comprometimento do Conselho Fiscal. Não tenta fazer o vestido rosa ficar amarelo, não. O que nós estamos discutindo aqui é política previdenciária. E tem que ter competência, sim, para conhecer e fundamentar. Quem não tem competência não se estabeleça. Eu não entro no cabine de avião, nem para ligar o avião, porque eu não sei onde que está. Mas eu sei o que eu estou falando. O prefeito jogou essa casa hoje no sinuca. Jogou essa casa no sinuca. E viu que a Borja leu um trem para mim, parecendo um breviário do monge. Mas pelo amor de Deus, só por lá, ué. Vamos estudar mais. Se o DIVIPREV há 30 dias atrás fez o projeto não presta, ele tinha que tirar dele. A discussão agora é jurídica. Tem uma lei. Como é que eu vou ficar agora? E se amanhã estourar alguma coisa que eu não sei? Como é que vai ficar o prefeito agora? Como é que vai ficar o líder do governo agora? Vão devagar com esse vestido rosa aí, gente. Vão devagar. Economia é coisa séria. Política previdenciária requer muita sutileza. Nós estamos discutindo agora. Eu vou ser honesto. Eu acho que o vereador Zosafá e o vereador Nonato, tudo bem? e o vereador Sestajan, desculpa, não estou querendo dizer que a gente não possa mudar de voto, pode sim, mas o que está discutindo aqui, vereador Caboja, não é questão do Diviprese e a honra dessas mulheres da sua mão. O que nós estamos discutindo agora é uma questão essencialmente jurídica, Caboja, porque o projeto de lei já foi aprovado por 15 votos. Então, Caboja, não tenta vencer o triângulo e ficar quadrado, não, porque esse discurso não vai colar comigo.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra, o vereador Cleitinho Azevedo.
A economia é muito séria no país, mas as pessoas que estão tomando conta da economia não têm o mínimo de seriedade. O problema é isso. Não adianta só ter competência, não ter o mínimo de comprometimento. Então competência precisa ter, mas sem comprometimento, sem responsabilidade, com honestidade, não vai chegar a lugar nenhum. Posso não ter a competência que alguns vereadores têm que não, mas a vontade de acertar, ninguém que tem como eu. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue a discussão. Em votação. Fica mantido o veto total ao projeto de lei ordinária número CM03/2018, por 15 votos favoráveis e um voto contra. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto.
Com a palavra, vereador Edson Souza. Justificativo de voto.
Senhor presidente, eu queria justificar o voto aqui. O meu discurso continua o mesmo. Não tem nada contra o Diviprev, não tem nada contra os servidores. A questão administrativa, fiscal, do Conselho, terá o meu respeito, como sempre teve. Quero confirmar que, como voto derrotado, acato o resultado soberano do povo de Novos através dos representantes. Eu tenho que acatar, eu não tenho vitória pessoal, que nem derrota pessoal. Mas que se porventura, se for aventura, eu estou fazendo uma emenda aqui na lei orgânica, onde todo assunto que envolve o servidor tem que ser visado às suas lideranças. Então, se porventura tiver um projeto amanhã, que é de prévia, de natureza fiscal, sanitária, que age na hora. Porque a verdade eu quero registrar aqui. O vereador Demir entrou numa enrascada, eu como relator, nós colocamos a procuradora não enrascada e eu continuo com coerência. Aquilo que eu votei ontem, eu votei hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM060, de 20 de agosto de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação o crédito especial no montante de R$ 5.979.811,91. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número M060/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação o crédito especial no montante de R$ 5.979.811,91. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu gostaria, por exemplo, que a vez o silêncio do líder dessa casa, não pode correr, que o líder do prefeito dessa casa fundamentasse o projeto numa forma da política administrativa.
Senhor presidente, continua a discussão.
Palavra.
Com a palavra o vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, esse projeto ele tem que ser aprovado hoje, porque senão nós corremos risco das vans escolares, caro vereador Edson, pararem e as crianças não terem o seu transporte. Então, a Câmara Municipal, sempre atenta e responsável, tenho certeza que em nome da liderança do governo, em nome da educação, eu peço o voto de todos vocês para a aprovação desse projeto. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, a vereadora Janete Aparecida.
Vereador Edson de Souza, senhores vereadores, em conversa hoje com a secretária Vera, pessoa que eu sei que todos aqui admiram muito, nós conversamos sobre a situação, sobre a necessidade da aprovação dessa lei aqui, Edson. A justificativa do projeto, ela veio explicando que, na verdade, uma linha que não é reconhecida, porque no orçamento que nós votamos de 2018, a função não corresponde, e por isso o TSE de Minas Gerais não aceitou que o que estava lá era a subfunção 782. Então nós precisamos fazer essa modificação para que sejam pagos o transporte escolar. Então esse dinheiro é dos ônibus mesmo, dos transportes públicos, principalmente das crianças que nós temos aí da região de Ermida, da região do Copacabana, que tem a necessidade do transporte escolar para poder ser levado para as escolas centrais com o direito garantido até o nono ano, o que é um absurdo, que a gente deveria ter até o segundo grau, mas infelizmente é só até o nono ano. Então a gente precisa que esse projeto seja aprovado realmente para poder dar sequência no transporte público municipal. Então eu só estou esclarecendo, porque quando trata de uma necessidade de educação, não tem como votar contrário.
Palavra, senhor.
Continua a discussão, com a palavra vereador Renato Ferreira.
Só para simplificar para vocês, que está alterando uma rubrica que estava escrito transporte rodoviário e para ser pago pelo Tribunal de Contas do Estado é transporte escolar. Só está fazendo alteração de uma rubrica para outra para que possa ser pago as vans, e nós precisamos que seja pago até dia 31 agora, para que não fique sem o atendimento aos alunos escolares. Muito obrigado.
Palavra. Continua a discussão, com a palavra o vereador Dr. Delano.
Eu sou situação, então eu vou votar a favor. Mas olha a justificativa do povo do meu governo. 5 milhões, quase 6 milhões, dá para comprar a van, não, deixa. Dá para comprar a van daqui até Belo Horizonte. Olha como que esse povo justifica um projeto. E o povo vai sair falando o que da gente dessa Câmara aqui? Os vereadores votaram 6 milhões para pagar a van. Ah não, gente, pelo amor de Deus, vocês colocam a gente numa situação. Mas numa situação, o Renato, coitado, é um gentleman, é um cavaleiro. Ele tentou até ajudar, mas ficou pior. Que ele só falou para pagar a van. Que van que custa 6 milhões, gente? 6 milhões é para acompanhar avião, helicóptero. Ah não, pelo amor, vocês são ruins demais para defender um projeto. E o problema, se tivesse vazio aqui, a gente podia até votar, sem calar, sem falar um A. Mas tá cheio de gente aqui que vai sair lá fora agora mesmo e falar assim, vocês acreditam que o vereador aprovou 6 milhões para pagar a van? Ó, gente, não é esse o projeto. Não tem nada de 6 milhões para pagar. Gente, nós ia pagar, era o Felipe, dono da Transcide, para os meninos andar, não sei quantos anos, com 6 milhões. Não, mas vocês são ruins demais. Convence. Agora, pior agora é essa população que está ali, ó, esperando a gente votar ali, ó, 6 milhões para pagar a van. Nenhum vereador, um vereador com a secretária de educação mandou votar. Para quê? O outro para pagar passaginha. O outro para comprar van. Ah não, para pagar van? 6 milhões? Vocês são péssimos para defender um projeto. Agora, pelo amor de Deus, esse povo vai sair falando da gente. Eu não tenho coragem. A van vai parar. Ué, mas não, no dia dá para comprar é a van. 6 milhões. E é uma coisa, não tem justificativa. E o problema é que eu sou da base do governo. Eu vi a secretária do governo ali fora, agora mesmo, que é outra coisa entusiasmadíssima. A secretária do governo conversando com a oposição e os vereadores da situação não levantou a mão. Ô, cachorrada,
Se eu falar para vocês, eu vim cá falar oi para vocês. E lá fora agora com a oposição. Ô gente, vocês são muito ruins. E aí, ao invés de chegar primeiro, secretária do governo, vem cá. Vocês são tudo, ô fulano, ciclano. Não, tava com a oposição lá na porta da Câmara. E nossa situação, até babando aqui, vem cá. E lá, ai fulano, vocês são muito ruim de serviço. Mas que dó que dá. E aí, o que que a gente faz? A gente tem que votar a favor do governo, mas se a Câmara estiver vazia. Porque para esse povo sair falando que nós votamos 6 milhões para pagar passaginha de menino, porque a secretária de educação pediu, ou porque o avanço vai parar, eu não tenho coragem. Agora, se tiver uma justificativa, que também é para isso, também é para isso, é para isso. Eu não sou líder de governo, não. Não é eu que tenho que explicar, não. É você, líder de governo, e a secretária que estava ali com a oposição, que tem que explicar e convencer 18, 17, que nós temos que votar a favor. Agora, que decepção do governo. Me vem a secretária de governo na Câmara. Ô, fulano, vocês, ó, cambá de bobo, viu? Nós tudo. E aqui, eu vendo aqui a situação ali, ó. Eu não estou acreditando naquilo, não. Ô, gente, mas na hora que precisa de uma aprovação, o celular da gente não para, não. Pelo amor de Deus, o governo, pelo amor de Deus. Ô, gente, pelo amor de Deus, viu? Vocês são muito ruins. Boa tarde.
Palavra, presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Renato Ferreira.
É, boa tarde. Ele deve ser muito bom, né? O referido crédito tem como objetivo regularizar na lei orçamentária anual 2018 a subfunção correspondente às despesas efetuadas com a prestação de serviço do transporte escolar, tendo em vista que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o TCE, não reconhece a subfunção 782, o que eu falei, transporte rodoviário, e que transformou para transporte escolar, que compõe o atual orçamento para computo no índice da educação, desta forma prejudicando o cálculo do percentual constitucional e legal mínimo da manutenção e desenvolvimento do ensino. Eu não falei hora nenhuma de van, de comprar van, eu falei que é pagar o transporte escolar dos 2018. Alunos. De 2018, que nós votamos aqui, quando nós votamos, infelizmente nós votamos falando transporte rodoviário, e o correto é transporte escolar. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o doutor Delano parece que tirou uma radiografia ali e transferiu ela para mim. Porque hoje eu fiquei sabendo, alguém me contou, que tem quase 15 meses que não paga o lixo. 3 meses. Quais 3 meses que não paga o lixo em Novos e parece que a empresa vai mandar um recado. Salário de vereador que paga antes, não paga atrasado não. Agora quer que uma cidade de 719 quilômetros quadrados, um perímetro urbano grande, recolhe o lixo de todo mundo e não recebe em dia. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Vereadores aqui para defender o projeto falou que é 2 bairros. É as vans de Ermida e do Copacabana.
Quem falou isso?
É, mas...
Quem falou isso?
2 bairros. Agora, o que eu acho interessante nesse projeto...
Não é lá. Ermida, minha querida.
Quer falar? Aí? Ah, pois não. É, o que eu acho interessante nesse projeto... É que na relação tempo e espaço não fala quantas vans e quando que é. No meu não fala. Então, por exemplo, essa questão, quando você pega essa informação de 3 meses do lixo, agora, eu estou fazendo essa crítica de redação, de emenda, porque o governo Galileu adquiriu já uma marca, né? Quando você vê 2 pessoas da Paraná descer, é porque o puxo do Vladimir está aqui. Isso para mim já está claro. 2 da Paraná desceu, é porque tem água, turbas. para resolver. Aí o posto Vladimir desce para tentar resolver. Sei como é que o jogo funciona. Desceu no Paraná, chamam ali, conversam aqui, vai ali para o gabinete, conversa e tenta ver. Mas eu acho que esse projeto não conta com incompetência deles. É de questão redacional. É questão redacional. Eu acho que o doutor Delano foi muito feliz, que não fala quantos são, que mês que são, onde foram, quantos são, quais 6 milhões, e qual o tempo, qual que é a fração temporal. Porque eles não explicam, são ruins de serviço. Eu, quando aproximar desse governo, porque são ruins. É um governo sem alma. É um governo sem alma. Mas esse projeto, vou votar favorável, é por causa da orientação do Tribunal de Contas. Porque foi um erro que teve. É um erro. Nós vamos tentar corrigir o erro. Mas que a crise do doutor Delano está correta, dá. Qual período que foi? Foi 2017 todo, 2018, 2 meses, quantas vezes? Onde são? É questão ruim. É só para ver se for a ponte que a gente cai na boca do jacaré. Mas eu vou votar favorável.
Com a palavra, presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereadora Janete.
É, só esclarecendo, na hora que eu falei, a questão é do TCE, eu também achei importante, porque a gente precisa realmente dessa correção. Eu não sei precisar, todos os bairros são atendidos pelo transporte escolar. Eu posso garantir para vocês que nós temos 55 rotas de transporte escolar em Divinópolis. São 55 rotas, vereador, e são vários ônibus. Eu citei alguns bairros que são os mais conhecidos, como Grajaú, Copacabana, Ermida também, são levadas crianças, inclusive, que estudam aqui, que vão estudar lá em Ermida, e são as rotas que são feitas pelo transporte escolar, para atender as diversas crianças dos bairros que não têm a escola para esse atendimento, e também crianças que vêm da comunidade rural para estudar nas escolas aqui da cidade. Então, são essas 55 rotas, lembrando que esses quase 6 milhões que serão aprovados é o orçamento anual. Esse orçamento para ser dividido para o transporte escolar o ano inteiro, podendo ou não ser gasto na sua totalidade. Lembrando que como se faz uma rúbrica específica para o transporte escolar, sobrando dinheiro, só permanece ali. No mais, o transporte escolar é feito sob licitação, dentro do valor que é o adequado e fiscalizado por todos nós dessa casa. Lembrando que eu estive fiscalizando, inclusive, o dia que foi feita a licitação, no dia 21 de agosto passado, que eu estava lá presente, foi uma licitação eletrônica. Então, desde já, assim, é o que eu tenho para poder contribuir, e acho importante, sim, a gente estar aprovando o orçamento para o transporte escolar municipal.
Continua a discussão. Em votação.
Descartiu de voto.
Fica aprovado por 16 votos favoráveis. Projeto de lei ordinária número M060/2018. Justificativa de voto, vereador doutor Delano.
Agora tá começando a ficar bom. Eu não falei de jeito nenhum que o colega não sabia que se doeu. Eu falei que o líder do governo é que não explicou. E não explicou mesmo. Porque o povo está ali fora, ali embaixo aí é nós, lá do bairro da Ademir. Lá do bairro da Ademir, que ia pegar ele pro pescoço e perguntar para ele aonde nós enfiamos 6 milhões. Agora o trem começou a ficar claro. Que é para pagar, que é tal rota, que é para isso. É isso que é feito, ainda mais quando tem gente. Mas não é função nossa. É função nossa estudar e o líder do governo convencer. E não é uma frase que é para pagar van. Dá para comprar muitas vans, 6 milhões. Agora sim, tá claro que o povo agora entendeu. Aonde nós vamos enfiar 6 milhões. Mas só falar 6 milhões que essa casa é cheia, eu morro de vergonha. Obrigado.
Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária número CM 026, de 7 de março de 2018,
altera a Lei 3.936, de 1996, que dispõe sobre atendimento preferencial de gestantes, mães com criança no colo, idosos, maiores de 60 anos e deficientes em estabelecimentos comerciais de serviços e similares e da outras providências. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, temos uma emenda modificativa. Temos uma emenda no projeto. Emenda número CM011 de 2018 ao projeto de lei número CM026 de 2018. Emenda modificativa. O artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O não cumprimento dos dispositivos desta lei sujeitará os infratores a multa equivalente a 15 UPFMD, Unidade Padrão Fiscal do Município de Divinópolis, devidas em dobro em caso de reincidência. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Ademir Silva.
Coloco em discussão emenda de número CM011/2018 ao projeto de lei número CM026/2018. Em discussão. Em votação.
Não, espera aí.
Seu projeto ele está nem sabendo. Você esqueceu, né? É, ó. Não tem chamada, não. Branco. A Julinha. Abriu o painel. Hein? Você esqueceu de projeto seu hoje? Sabia o que? Você não te faz a taxa tinha pra lá, ó. Você não viu a pauta não? Não é só autista, não, grávida. Tá melhorando ele, né? Já leva teu conto.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis e um voto contrário. A emenda de número CM011/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número CM026, de 7 de março de 2018. Altera a lei 3.936 de 1996, que dispõe sobre atendimento preferencial de gestante, mãe com criança no colo, idosos maiores de 60 anos e deficientes em estabelecimentos comerciais de serviços similares e da outras providências. Autor, vereador Edson de Souza. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM026/2018.
Com a palavra.
Que altera a lei 3.936/96. Que dispõe sobre atendimento preferencial de gestantes, mães com crianças no colo, idosos maiores de 60 anos e deficientes em estabelecimentos comerciais de serviços e similares e da outras providências. Autoria, vereador Edson Souza. Em discussão, com a palavra, vereadora Janete.
Senhores vereadores, senhor vereador autor, eu tinha lido o seu projeto de lei, acho extremamente importante, mas com a modificação que foi feita e aprovada por essa casa, a gente está colocando uma multa,
De 15. E é muito alto, porque 15 vezes 6, que é R$60 aproximadamente, o valor a ser pago é muito alto. Então, por isso que eu votei contrário à emenda. Entendeu? Por isso que eu votei contrário à emenda. Eu acredito que nós precisamos sim. É uma vergonha a gente ter que votar isso aqui, porque não era nem para ser votado. Se o povo fosse educado, não precisava da gente ter lei, nem ter placa, nem ter nada em lugar nenhum, porque o idoso, a gestante, quem está com criança no colo, tem direito de estar na frente em qualquer lugar. É uma questão, infelizmente, de educação que o nosso povo não tem. Então eu acredito que seja necessário sim. Então eu queria só fazer esse esclarecimento, que eu acho extremamente importante esse projeto e necessário.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador, autor Edson Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje nós estamos aqui aprovando o projeto de minha autoria, o CM026-2018, e eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço para a presidente diretora da ONG Céu Azul, a senhora Scarlett. Sábado passado eu estive lá participando do terceiro seminário sobre autismo. E esse ano eu tive a oportunidade de brindar Divinópolis com três leis exclusivas para as pessoas portadoras de autismo. Até a semana que vem eu vou no secretário, que nós fizemos estendendo o estacionamento especial para o autista, e o prefeito, esse governo sem alma, não quer atender, porque estão baseados numa resolução que depois da resolução já teve uma lei federal. Então eles estão atrasados, eles não estudam, é um governo ruim, é um governo sem alvo. Então nós vamos lá para discutir. Mas vamos ao que interessa. Nós estamos colocando na lei 3.396, nós estamos dando também, dentro do critério da lei de prioridade, a questão do autista. Ele se identificar a pessoa com a carteira, onde terá a preferência. E aqui eu quero, assim, parabenizar o trabalho que a Scarlett tem feito em favor da dignidade da comunidade das pessoas portadoras de autismo. Então eu tenho certeza que a Scarlett tem feito um bom trabalho e essa casa vai aprovar mais uma lei que dá direito ao autista. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária, número CM026-2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM084, de 29 de junho de 2018, altera a lei 6.158 de 2005, que dispõe sobre a abertura e fechamento de valas nos logradouros públicos do município de Divinópolis. Autor, vereador Josafá Anderson. Cora para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária, número CM084-2018, que altera a lei 6.158-2005, que dispõe sobre a abertura e fechamento de valas nos logradouros públicos do município de Divinópolis. Autoria, vereador Josafá Anderson. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, esse projeto, essa alteração, né, vem por uma necessidade do que a Copasa vem fazendo na cidade de Divinópolis. Ela vem, assim, arrebentando todas as vias e tem usado um método que é de, ela abre a vala, coloca ali pó de pedra e deixa que os carros vai compactando para ela. Então essa lei é para que quem abriu a vala faça compactação e onde é de calçamento também seja feito com asfalto. pois a gente vê que as valas estão muito mal tampadas. Tem até que o Dinho lá do Serra Verde, que onde a rua dele foi toda arrebentada ali, a Bente Vi, e daqui o ano que vem a prefeitura vai ter que voltar lá com dinheiro público e refazer esse serviço que está sendo feito, mal feito pela Copasa. Então eu peço o voto favorável para ver se a gente põe uma normalidade, em especial na compactação, antes que seja fechada com asfalto.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Edson Souza. Senhor presidente, esse projeto do vereador Zafal, eu vou votar contra. Eu vou votar contra porque é um projeto assim que não me encanta. Olha, para você ver aqui, eu não falo para onde vai as pedras. As pessoas pagaram a pedra, não tem. Vamos trabalhar com um valor hipotético. 100 ruas, 2 metros quadrados de pedra. Tira as pedras vão para onde? Então, eu acho que essa questão, por exemplo, se massa asfáltica, vai ficar um remembro na cidade. A lei 6.158, ela fala para adequar do jeito à realidade social. A realidade social. Então eu acho que essa questão, vereador, ela deveria ser adequada e a vez de ter um destino. Eu acho que vai ser um remendo. Ontem uma pessoa me procurou, mora ali no Danilo Paz, disse, procura o vereador Rocha. Eu fiquei sabendo que eles vão fazer um crime. Um crime. E essa prefeitura tem que pensar. Eles vão mexer na rua Maria da Paz, não tem uma estrutura de planejamento, vão mexer a estrutura toda. Esse é só aqui lá 2 meses quebrar. Não há dinheiro que aguenta. A indignação das pessoas, por que político virou o que virou? Porque só abre a boca quando está roubando para fazer trem errado. Para fazer trem errado. Então, por exemplo, esse projeto de lei, ele precisa ser mais adequado. As pedras que vão retirar. Bom, a lei não fala. Né? Então, vereador, você sabe o respeito que eu tenho para a Vossa Excelência? Eu queria pedir vista de uma semana para a gente chegar, sentar, discutir isso aí, para buscar uma adequação. Igual, por exemplo, que tem uma interpretação ali que pela Copasa é capaz de fazer. Você não ri não, mas é Copasa. Vossa Excelência não. Vossa Excelência é um cara sério, merece meu respeito, mas Copasa pode fazer. Fala tampar com essa sorte. Se tiver um buraco, uma vala, uma rua que não tem calçamento, é arriscada de asfalto. A Copasa já está irritando os ginópolis, tudo que ela faz é empreitar. Então eu queria pedir, quando isso, Vossa Excelência, para a gente sentar e discutir e de vista de 7 dias nesse projeto para fazer uma adequação. Obrigado.
Continua a discussão agora com pedido de vista de até 7 dias do vereador Edson Souza.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Roger Viegas.
Bom, senhor presidente, tanto algumas coisas concordo aqui com o pedido de vista do vereador Edson Souza, mas em outros também a gente discorda, mas com a quantidade de projetos parecidos que nós temos aqui dentro dessa casa, esse vereador aprovou um projeto, vocês lembram, logo no início dessa legislatura, muito parecido, né? Eu acho que todo mundo aqui votou favorável. Mas só que não vai, a prefeitura não vai lá e fiscaliza. Tem 2 cargos, uma gerência, uma coordenadoria, um fiscal, R$6.000 por mês, salário líquido. E a gente não vê esses caras na rua, não conheço esses cargos. Inclusive, já até falei através do líder do executivo para a gente convidá-los aqui numa próxima votação que vai envolver essa questão de fiscalização, de pavimentação, de tanto de massa asfáltica, de poliéster, calçamento, o que for envolver. Convidar esses 2 caras, que eu não sei, eu só sei quais são os nomes dele, um parece chamar Raimundo, alguma coisa, eu peguei lá no organograma. Só que eles não vêm aqui, a gente não vê esses caras fiscalizando hora nenhuma, esses empreiteiros. E aqui não adianta, o vereador baba de falar em cima da Copasa, fala, recebe, a gente toma porrada na rua, eles não. Então, é isso que eu quero pedir encarecidamente. Agora, com a pedido de vistas, né, de repente eles vêm aqui, vamos convidá-los. Seu líder Caboz, vamos convidar esses 2 casos aqui na semana que vem, os responsáveis, na hora da aprovação desse projeto, para a gente chegar num consenso comum, para que de fato haja essa fiscalização, porque tem que ter. Nós não vamos ser demagogos mais com o cidadão, nem entre nós aqui, fica aprovando projeto e não existe fiscalização. Não estou fazendo teatro, não estou querendo jogar para a plateia, mas eu quero de fato ver as coisas acontecendo na minha cidade. São essas palavras, senhor presidente, muito obrigado.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra, vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente,
Eu gostaria, o vereador Roger, o novo vereador, que o senhor só me oficiasse o nome, quem que o senhor quer, que compareça aqui, que nós vamos convocá-los. Tá? Muito obrigado.
Com a palavra aí.
Continua a discussão, com a palavra, vereadora Janete.
Só para ratificar esse pedido de vista, o vereador Roger está coberto de razão. Além de acidentes que estão sendo... E o vereador Josafá também. Porque nós tivemos vários acidentes causados por essas britas que estão sendo jogadas dentro desses buracos. Todo mundo sabe do acidente grave que teve lá no morro, lá subindo para a igreja Santo Expedito. Lá no Serra Verde aconteceu acidente em vários lugares da cidade. E a secretaria responsável, que deveria estar fiscalizando, Roger... Foi baixado um decreto, quem tinha de estar fiscalizando essas empreiteiras é a Secretaria de Obras. E a gente manda para lá, manda questionando, e não é feita essa fiscalização. E com isso a nossa cidade está parecendo em buraco de tatu. Onde você vai tem vala aberta da Copasa e de outras empresas do Protransporte que não são fechadas. E a população cobra da gente, não tem como a gente fazer nada. Porque quem tem que fiscalizar, cobrar, é o município através da Secretaria de Obras.
Fala, senhor presidente. Continua a discussão, com a palavra, vereador Cleitinho.
Por que não tem fiscais da prefeitura fiscalizando as obras? Por que dentro desse projeto não faça uma emenda que obrigue para qualquer obra da Copasa, para começar, tem que ter fiscal, sabe, fiscal da prefeitura, secretaria de obras, porque senão todo projeto que a gente fizer aqui é sem vão, não vai adiantar nada. Projeto por projeto, sem fiscalização, não adianta. Então, eu acho que poderia fazer uma emenda e criar um projeto que qualquer obra que a Copasa for abrir em Divinópolis aqui, para começar a obra tem que ter fiscal. Se não tiver fiscal da prefeitura, não começa. Entendeu? Palavra, obrigado.
Palavra, senhor. Continua a discussão com a palavra do vereador Edson Souza.
Vereador Cleitinho, o projeto de lei que eu fiz em 2005 já tem o responsável técnico. Aquilo que o Roger fundamentou. Aquilo que o Roger já falou, a pintura do quadro. No meu projeto de 2005, tem que ter um RT que tem que entregar a obra com o morador mais próximo com assinatura rubrica. É aquilo que o Roger falou. A culpa não é da Copasa. A culpa é da prefeitura.
Fala, Montequim.
Continua a discussão. Fica... com a quiescência do vereador autor, concedido vistas de até 7 dias ao projeto de lei ordinária, número CM 084/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, temos uma inclusão na ordem do dia. Divinópolis, 30 de agosto de 2018. Os vereadores presentes subscrevem com base no artigo 253, parágrafo 4º, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vem solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM037 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Saúde, na Superintendência de Usina de Projetos, na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 8.292.208,20. Nestes termos, pedem que o presente requerimento seja submetido ao plenário conforme disposição do regimento interno. Segue para aprovação dessa inclusão na ordem do dia. 10 assinaturas.
Coloco em discussão pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM037/2018. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis e 1 contrário.
pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei AM037/2018. Solicito da secretária que faça leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número AM037 de 25 de maio de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Saúde, na Superintendência da Usina de Projetos e na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte o crédito adicional suplementar no montante de R$ 8.292.208,20. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Senhor Presidente, temos uma mensagem modificativa. Mensagem modificativa ao projeto de lei número 037 de 2018. A administração municipal apresenta a Vossa Excelência o pedido de modificação à redação original do projeto de lei AM número 37 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Saúde, na Superintendência de Usina de Projeto e na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte o crédito adicional suplementar no montante de R$ 8.292.208,20. Artigo 1º. Modifica-se a fonte de recurso da rubrica orçamentária 566, constante no artigo 1º do projeto de lei supracitado, onde se lê: manutenção do programa Caixas Escolares. Passa para a fonte 227, contribuições, R$ 3.419.075. Leia-se, manutenção do programa de Caixas Escolares. Fonte 247, contribuições, R$ 3.419.075. Modificação se faz necessária devido ao erro formal de digitação ocorrida na fonte do recurso específico. Salienta-se que a fonte do recurso 227 apresenta no projeto original sequer existe, que reforça a digitação equivocada da respectiva classificação. Prefeito Galileu Teixeira Machado. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão ofício número AM050/2018. Assunto: mensagem modificativa ao projeto de lei número AM037/2018. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra, vereador doutor Delano.
É uma pessoa que errou a sigla de 8 milhões. Oh, Nossa Senhora Aparecida. 8.292.282,20. É milhão que não caba mais. Então, como nós já até votamos, essa pessoa que errou, porque isso aqui, ó, olha a justificativa, acabou, o tamanhozinho que é ver aí. Essa justificativa aqui foi só porque ela errou a sigla de 8 milhões, 200, como é que foi isso? É de ter errado, para menos, né? Você não sabe dizer. E quem é que vai defender esse projeto para nós assim? Tá, obrigado.
Continua em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, aos vereadores, população que nos acompanha, é o que eu fiz, eu falei ali hoje na tribuna. É má gestão pública. Uns erros grotescos desses, e não é R$ 800, R$ 80, não. É 8 milhões, vereador Delano. É 8 milhões. E fica por isso mesmo, vai lá e corrige, e continua erro após erro. Nós vimos aqui também a fala do vereador Roger e demais vereadores a respeito de fiscalização, que não tem fiscalização, e o cargo comissionado chegando, entrando, cada vez mais, e é isso. É isso que eu estou falando, esses detalhes aí, ó, que vê que nós estamos precisando de políticos, gestores, e não políticos, politiqueiros. Muito obrigado, presidente.
Continua a discussão.
Palácio.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu gostaria que o líder do governo fundamentasse mais, de uma forma técnica e monetária, esse projeto. Porque se não fazer ele convencer com a dúvida, quem entrou com o pedido de inclusão, eu vou pedir vista de 15 dias. Porque, uma vista de 7 dias. Eu gostaria que o Carroja fundamentasse uma visão administrativa, de transparência, o projeto. Se não for, eu vou pedir vista de 7 dias.
Senhor presidente, com a palavra.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboja.
Eu estou sentindo que os vereadores, eles estão muito confusos nesse momento, a maioria deles. Então eu vou solicitar a Vossa Excelência até, vistas até a próxima reunião. Que aí a gente, vocês tiram as dúvidas e vêm votar com tranquilidade. Muito obrigado.
Gostaria de dizer que quando essa presidência fez a pauta da ordem do dia, o projeto estava muito claro. Mas no afoitismo dessa casa, de repente vai lá, colhe 10, 12 assinaturas e coloca um projeto que não sabe defender. Então, eu gostaria, sim, que quando colocasse um projeto em regime de urgência e coletasse assinatura dos demais vereadores, que pelo menos conhecesse do projeto para defender. Haja visto que não foi pautado pelo presidente dessa casa.
Senhor João, senhor presidente.
Senhor presidente,
eu quero registrar que nessa assinatura não conta com a minha chancela. Eu também
senhor
não.
Senhor presidente,
eu vou falar o vereador Rodrigo Caboja.
Gostaria também de deixar bem claro para os vereadores, na hora que eles forem estudar, tem uns aqui que são desatentos, tem uma mensagem também modificativa, viu? Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Janete.
Eu só queria justificar que os vereadores sabem que tem uma mensagem justificativa, porque é essa mensagem justificativa que nós estávamos discutindo. A gente discutiu a mensagem modificativa, votou e aprovou a mensagem justificativa. Modificativa. Então, o vereador, que é o líder dessa casa, que está equivocado. Ele que não entendeu o que foi votado aqui anteriormente. A mensagem modificativa que a gente estava discutindo. Pediu vista nela e foi aprovada vista até a próxima reunião. Então a gente sabia o que estava discutindo. E queria constar também, assim como o vereador Edson de Souza, que eu também não assinei para ser colocado em regime de urgência e votei, inclusive, contra a inclusão.
Gostaria de dizer que vou conceder vistas à mensagem e ao projeto. E dizer que tem 10 assinaturas para a inclusão desse projeto na pauta da ordem do dia. Então, que na próxima vez que for pedir para incluir, que alguém esteja preparado para defender o projeto. Haja visto, se ele não estava em pauta, não estaria apto a ser votado nessa sessão. Fica concedido vista à mensagem e também ao projeto. Solicito a secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, lembrando aos vereadores que logo após o término dessa sessão, teremos uma sessão especial para entrega de moções congratulatórias. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores. Agradecer a presença das pessoas que estão aqui presentes na casa, dos divinopolitanos, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.